Boa tarde, Senhora e Senhores Deputados. Vamos dar início à nossa reunião, que tem duas partes. Uma primeira parte com a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Partido Socialista para a realização de audições no âmbito do subsídio social de mobilidade. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado Luís Testa sobre este assunto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na última reunião da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, tinha solicitado o adiamento da discussão deste ponto, tendo em conta a necessidade de se perceber se havia condições para que a matéria proposta à discussão seria objeto de consensualidade, no sentido de aprofundar melhor o conhecimento sobre a questão. Contudo, isso não se verificou. Aliás, começou logo por no início da discussão na reunião de ontem, se verificar que havia disenção relativamente a esta matéria. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende, ao dia de hoje, que está em condições de, face aos dados coligidos e face à matéria e à opinião que se foi adensando relativamente a esta proposta de lei, que não faz sentido protelarmos a sua discussão, tendo em conta que todas as questões relevantes para a tomada de decisão estão, no nosso entender, hoje presentes. Deve ser fixado prazo para a apresentação de propostas de alteração e ser remetido para a votação final global em plenário. Muito obrigado. Sim, e como é óbvio, da minha explanação conclui-se que está retirado o requerimento e prescinde-se das audições propostas.
Não sei se os senhores deputados, mais algum senhor deputado quer intervir. O senhor deputado do Bloco de Esquerda, Ernesto Ferraz, faz favor.
Obrigado, senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu não estaria à espera de outra saída que não esta. E congratulo o PS porque existem diplomas para votar, para discutir. Todos os partidos tiveram a oportunidade de ouvir o que dizia a TAP e a EasyJet, as duas companhias que vão para a Madeira, sobretudo. E, portanto, quanto ao prazo, já tinha sido estipulado há cerca de 15 dias um prazo para a apresentação de propostas de alteração, que era o dia 5 de julho, que é amanhã. Resta saber se esse prazo se prolonga em virtude destas situações que, entretanto, se intermediaram no processo ou se mantém. Estamos disponíveis para, no mais curto prazo, uma vez que não há muito tempo para que se faça esta discussão e posterior votação, que ele seja votado, tendo sempre um princípio fundamental, é que a continuidade territorial não se adia e que não podemos estar aqui na Casa da Legislação para resolver um problema que já vem de há muito tempo, com qualquer tipo de chantagem e de venha de onde vier, porque isto é uma necessidade todos os dias e
sim,
que não se pode adiar.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Eu
também tenho aqui informação que realmente o prazo terminava após a vinda da audição do Sr. Ministro das Infraestruturas, portanto, seria amanhã, e, portanto, também agradeço que neste momento nós decidamos também sobre a matéria do prazo, se for necessário fixar outro ou que entendam. Eu neste momento só tenho um pedido ainda de palavra do Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Da parte do PCP, nós consideramos que há um tempo para discutir e ouvir as várias entidades e eu julgo que a Comissão Parlamentar teve essa oportunidade. Ao princípio, assim que este requerimento deu entrada, o requerimento do PS deu entrada, nós encarámos com alguma estranheza e alguma preocupação. Estávamos principalmente preocupados com a perspectiva de que pudesse significar uma... Eu não vou chamar manobra dilatória, peço desculpa, não é isso que eu queria dizer. Eu vou dizer uma iniciativa que resultasse objetivamente numa perda de oportunidade ou num adiamento que significaria a caducidade da proposta de lei da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, o que seria muito grave. Eu julgo, e nós não estamos ainda absolutamente isentos de que isso possa acontecer neste momento. Vamos ver. Se nós chegarmos ao dia 17, à noite, sem a votação na especialidade realizada, o que vai acontecer é que a proposta de lei que foi aprovada por unanimidade no Parlamento Regional da Madeira caduca, que é uma coisa que eu acho que é uma vergonha, que não pode acontecer. O processo legislativo termina porque a iniciativa... Eu agora posso estar a afirmar isto e estar a cometer um erro jurídico, porque a ideia que eu tenho é que as propostas de lei nas legislaturas são como os projetos de lei, propostas de lei, etc. Não é como as petições, que transitam de umas legislaturas para as outras. E, portanto, seria, até do ponto de vista institucional, de uma situação a todos os títulos evitável, que devemos evitar ao máximo, estarmos numa situação em que Sim. a proposta de lei da Madeira possa caducar. O que significa isto, Sra. Presidente, que nós temos, de acordo com o calendário que nós conhecemos desta Comissão, nesta Comissão nós temos conhecimento da perspectiva, da previsão de duas reuniões, dia 10 e dia 17.
Bem,
deixe-me só terminar.
Então,
não, peço
sim,
desculpa.
Agradeço.
O que significa é que nós temos a votação prevista para dia 10. E nós consideramos, PCP, que essa votação se deve realizar no dia 10 e não depois. Nós, em fevereiro, colocámos a questão de um processo legislativo que estava aqui há demasiado tempo. Alertámos em fevereiro, estamos a chegar a julho. E, portanto, em dia 10 de julho isto deve ficar resolvido, para que cada partido diga o que tem a dizer sobre isto e que assuma a sua posição.
Pronto, muito obrigada. O que eu gostava que os senhores deputados, neste momento, até porque temos já o Sr. Ministro à espera, mas temos também de decidir sobre este ponto, gostava que nos focássemos no ponto do prazo. Deve-se manter as propostas até amanhã ou se devemos dar mais alguns dias para as propostas? Sente que...
A nossa parte já respondemos a isso.
Até amanhã. Pronto. Sente que, naturalmente, a reunião e o processo legislativo, as reuniões da Comissão, hoje, como sabem, o Sr. Presidente, estou em exercício, naturalmente, mas as reuniões serão convocadas, as que forem necessárias, dentro do processo legislativo. É normal, porque até àquela data... Bom, estamos entendidos, sim, estamos atendidos porque nós depois sabemos que a última hipótese de votação em plenário será dia 19. Portanto, todos estamos dentro e conscientes do processo. Portanto, quem é, não tenho mais inscritos, tenho só o Sr. Deputado Luís Testa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não vê razão para se alterar o prazo de apresentação de propostas de alteração fixado para amanhã e que, obviamente, a Comissão tem condições para marcar as reuniões para proceder às votações indiciárias, caso haja necessidade, porque também não sabemos, ainda não deram entradas propostas de alteração, caso haja necessidade de promover votações indiciárias relativamente às propostas de alteração. Especialidade. E, portanto, nós achamos que estamos em condições de cumprir todo o processo de especialidade até ao dia 17, que permite enviar, remeter para a votação final global.
Muito bem, pronto. Então, senhoras e senhores deputados, o prazo mantém-se, é até amanhã ao final do dia e, portanto, o processo legislativo chegará a bom porto, certamente, com a vontade das senhoras e dos senhores deputados. Portanto, está assim encerrada a primeira parte. Vamos... Vamos então proceder à segunda parte e sabemos que o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado já estarão preparados para entrar na sala. Vou pedir aos serviços para dar a entrada. Boa tarde. Gostaria de dar então início à segunda parte da nossa reunião, cumprimentando o Sr. Ministro da Economia, a Sra. Secretária de Estado e os Srs. Secretários de Estado e as Sras. E os Srs. Deputados. O Sr. Ministro, como é da praxe, vai querer fazer uma intervenção inicial. Faz favor, Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e gostava de fazer uma breve intervenção, só para fazer um pouco o ponto de situação destes meses que decorreram desde a última audição regimental, não apenas do ponto de vista do comportamento da economia, mas também de algumas ações, medidas que fomos tomando numa perspectiva de prestar contas aos Srs. Deputados e colocar-me à disposição para os esclarecimentos que entenderem convenientes. Do ponto de vista do comportamento da economia, aquilo que mais interessará salientar é que o comportamento da economia continua muito forte e muito interessante. Tivemos, como sabemos, uma aceleração do crescimento do produto no primeiro trimestre, relativamente ao último trimestre do ano anterior, com uma taxa de variação homóloga relativamente ao primeiro trimestre do ano anterior de cerca de 1,8%. E os dados que já temos disponíveis para o segundo trimestre antecipam também que o comportamento continuará a ser dinâmico e muito provavelmente até revelará alguma aceleração relativamente ao trimestre anterior. Esses dados resultam de um conjunto de indicadores que podemos ir recolhendo ao longo destes tempos. O indicador do Clube de Clima Económico, que foi divulgado muito recentemente pelo INE, aumentou em junho, aponta para valores coincidentes de cerca de 2,1%. O emprego continua forte, atingimos os níveis mais altos de emprego desde algumas décadas e a taxa de desemprego, que abrandou a redução em abril, voltou a baixar em maio e junho. O nível de cobrança de impostos, sobretudo aqueles mais relativos ao andamento da economia, como é o IVA, tem estado a subir bem. A mesma coisa se reflete nas contribuições para a Segurança Social, que denotam que os salários continuam a subir em todos os níveis, refletindo, aliás, uma questão que se começa a tornar bastante notória, que é a escassez de mão de obra em muitos setores e muitas regiões do nosso país. O investimento continua em níveis muito fortes, ele atingiu valores muito elevados no primeiro trimestre deste ano. Não temos dados relativamente ao andamento do investimento no segundo trimestre, mas todos os indicadores que vamos encontrando são muito positivos. Ressalvava, sobretudo, os indicadores de confiança nos vários setores, na indústria, nos serviços, na construção civil e obras públicas, em que o indicador de confiança nestes três setores mostra um crescimento da confiança dos industriais e dos responsáveis por estas atividades. Também o turismo está a ter dados, dos que já conhecemos do início deste ano, muito fortes. As questões que tínhamos, se calhar, no final do ano passado, confrontado com sinais de um eventual abrandamento da procura turística, na verdade ela não se tem vindo a confirmar. Pelo contrário, tivemos um crescimento muito assinalável dos números do turismo. Estamos a ter, no acumulado até abril, que é aquele que já conhecemos, crescimento das receitas turísticas e das receitas de hoteleiras em cerca de 10% em termos reais. Portanto, são dados fortes que nos mostram que a economia continua a crescer. Aquilo que também gostava de sublinhar aos senhores deputados é que os setores que se mostram mais dinâmicos do ponto de vista da economia, além de ser o investimento transversal a vários setores, são aquelas áreas que são mais expostas à concorrência externa e são aquelas que incorporam maior intensidade tecnológica. Aliás, é por isso também que o investimento tem vindo a crescer, o que ressalta também no crescimento das importações. Quando analisamos o comportamento das importações, verificamos que o aumento das importações que se está a verificar incide sobretudo sobre a componente de bens de equipamento, que refletem, portanto, o crescimento do investimento empresarial. Gostava também de dar nota de um aspecto importante que foi conhecido nos dias mais recentes, que tem a ver com a publicação do European Innovation Scoreboard, o painel de avaliação da inovação das economias europeias, que faz uma comparação em todos os países europeus daquilo que tem sido o comportamento ao nível da inovação. Este é um tema crítico para o nosso país. Sabemos que o crescimento sustentado da nossa economia vai necessitar de continuar a ser apoiado no crescimento das qualificações dos recursos humanos e da inovação, e sobretudo da capacidade de transferirmos conhecimento para o tecido empresarial, para que este possa incorporar novos modelos de produção e produtos e serviços de maior valor, e, portanto, perceber como é que anda a comportar-se todo o nosso sistema científico e tecnológico e nosso tecido empresarial do ponto de vista da inovação é importante. E estes dados que agora foram conhecidos, conjugado com os dados também recentemente conhecidos do comportamento da despesa em investigação e desenvolvimento e do emprego científico, são dados importantes para nos permitirem perceber também onde é que temos que continuar a focar as atuações em matéria de política pública. Aquilo, em termos gerais, o Innovation Scoreboard vem demonstrar que Portugal fez progressos no sentido da inovação. Portugal está no grupo dos países que são inovadores moderados, mas dentro destes países fez um crescimento relativo mais significativo que outros, e neste momento é dentro deste grupo de países aquele que se encontra mais adiantado do ponto de vista da inovação, muito próximo daquele grupo de países que são os inovadores fortes. E essa é a ambição que temos que ter. Há vários estudos que demonstram que, se formos capazes de passar para esse grupo de países, o crescimento da produtividade tem um impacto decisivo no produto, e é aí que temos que, portanto, concentrar a nossa atenção. Onde há aspectos muito positivos deste Innovation Scoreboard, como eu digo, há praticamente em todas as variantes de análise progressos significativos por parte do país, mas queria notar aqueles em que somos mais fortes e aqueles em que temos mais caminho a percorrer. Somos muito fortes ao nível da inovação nas pequenas e médias empresas. Na verdade, Portugal está, a este nível, o país que tem maior penetração de pequenas e médias empresas que têm inovação dentro de casa. Isto é o país mais adiantado em termos da avaliação que é feita a todos os países da União Europeia. Nos processos, nas inovações organizacionais, nas inovações de produto e também, Portugal está bastante bem nessa matéria. Temos também uma avaliação muito positiva na comparação com os outros países europeus relativamente ao ambiente amigável para a inovação e à atratividade dos nossos sistemas de investigação. Há coisas que estamos atrás dos outros e são esses que têm que concentrar a nossa atenção. A primeira tem a ver com o emprego nos setores de conhecimento mais intensivo e o emprego científico. Isto significa que temos que continuar a fazer um esforço no sentido do crescimento do emprego científico e, sobretudo, na capacidade de alocar recursos a um conjunto de setores de conhecimento mais intensivo. E os temas do financiamento da investigação e desenvolvimento. Se bem que em 2018 a nossa despesa em investigação e desenvolvimento tenha atingido os níveis mais altos de sempre e ultrapassamos mesmo o ano 2010, que tinha sido anteriormente o mais elevado, continuamos bastante abaixo daquilo que é o resto da União Europeia e é preciso continuar a fazer aqui algum esforço. Queria finalmente só dar aqui duas ou três notas de iniciativas do Ministério que nos parecem importantes nesta matéria, nestes últimos meses. Por um lado, ao nível do turismo, três ou quatro marcas. Continuamos a abrir novas rotas e novos voos de acesso ao país. Já tínhamos aberto a rota de Doha, mas também tivemos agora um novo voo direto para o Dubai, o que significa que passamos a ter maior acesso direto do Porto a todo o mercado, diria assim, asiático e do Médio Oriente, muito importante para o nosso turismo. O programa Revive continua a funcionar muito bem, lançámos mais concursos, abriu-se o primeiro imóvel reabilitado no âmbito do programa Revive, assinámos ontem o protocolo para alargar o programa Revive a Moçambique, num processo de internacionalização que está a atrair muito interesse de todos, e vamos lançar agora a segunda fase do Revive. Queria também salientar a medida que lançámos de apoio financeiro à realização de congressos e eventos no interior. Amanhã mesmo também lançaremos o programa de Wi-Fi nas aldeias históricas, que nos parece importante para a dinamização do turismo no interior do país, para além do desenvolvimento destes territórios. Na parte de comércio e consumo, queria salientar a aprovação da Lei dos Saldos e também a entrada em funcionamento do Código de Boas Práticas Comerciais no setor agroalimentar, que vem a introduzir maior transparência na relação ao longo de toda a cadeia de valor. Também lançámos algumas medidas importantes ao nível do programa Simplex, designadamente na relação entre a ASAI e os agentes económicos, com o processo de fiscalização de uma só vez e das fichas de normalização de inspeção, que visam incutir previsibilidade e segurança na relação entre os agentes económicos e a ASAI. Queria também dar nota que vamos lançar um novo aviso para os eixos B, C e D do Fundo de Promoção do Consumidor, com 450 mil euros para apoio a diversas iniciativas de defesa do consumidor. Finalmente, queria também dar nota, ainda relacionado com estas questões de financiamento à economia e à inovação, que hoje mesmo anunciámos o lançamento de cerca de 95 milhões de euros de apoio à investigação e desenvolvimento. São um conjunto de medidas que visam apoiar projetos de investigação e desenvolvimento colaborativos, de inovação à escala europeia, financiamento para centros de interface tecnológico e, portanto, temos aqui a necessidade de continuar a apoiar o financiamento da inovação. Senhora Presidente, é tentar, em minutos, dar nota do que foi a atividade do Ministério nestes dois meses e pouco que decorreram. Estou à disposição dos senhores deputados para complementar estas informações ou esclarecer algum ponto que se mostre necessário. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor Ministro Adjunto da Economia. Necessariamente é uma breve introdução porque vai agora começar o tempo ainda todo que nós temos disponível para a nossa audição. E de acordo com o que foi também acordado com os grupos parlamentares e tendo em conta que temos dois requerimentos do Bloco de Esquerda, vou dar a palavra ao Bloco de Esquerda, ao senhor deputado Heitor de Sousa. Faz favor, senhor deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro e a equipa que o acompanha, o Secretário de Estado e a restante equipa. E dizer, Sr. Ministro, como primeiro comentário, que é bom vir a uma comissão quando, aparentemente, os principais indicadores macroeconómicos se comportam bem. E aparentemente, aquilo que era uma redução ou uma desaceleração da atividade económica no final do último trimestre do ano passado, dá sinais de resiliência e, porventura, até de algum crescimento. Como não desconhece, evidentemente, que há aqui alguns sinais negativos que são também preocupantes, que o Sr. Ministro não referiu, mas eu diria que talvez o mais relevante seja o aumento do déficit da balança comercial, que é um sobressalto das exportações e importações, resultado não apenas do aumento das importações, como também uma redução do ritmo de crescimento das exportações. Esta é uma questão que não pode deixar de ser esmiuçada, digamos, numa análise mais fina, mas diria que nem todos os indicadores são tão positivos como aqueles que o Sr. Ministro referiu. São sem dúvida positivos, isso é indiscutível, mas nestes momentos convém também olhar para aquilo que se porta menos bem para perceber os pontos fracos e tentar atuar ou corrigir essas circunstâncias. Mas antes de ir a esses comentários mais macroeconómicos, como o Sr. Ministro sabe, nós associámos a esta primeira intervenção a abordagem de dois requerimentos, um bastante datado, tinha a ver com o colapso da estrada de Nacional 255 em Borba, portanto, junto à pedreira Olival Grande São Sebastião e Carrascal JS, no concelho de Borba, e também um outro requerimento sobre a exploração de lítio. A abordagem destas questões, do nosso ponto de vista, quer num caso, quer no outro, vai ser a mesma. Tem a ver com o perfil do licenciamento económico que estas atividades têm tido e que precisa, porventura, de ser corrigido. O modelo de licenciamento, no caso das pedreiras, é um modelo bastante ultrapassado, porque ele não é sensível, por exemplo, ao facto de haver pedreiras que deixam de estar em exploração e ficam como uma espécie de congelador, como era o caso desta que colapsou, estava suspensa há mais de um ano, já não havia atividade relevante, só havia uma pedreira contígua, e estas circunstâncias que levam a algum abandono destas atividades económicas, queria perguntar-lhe, Sr. Ministro, se não é possível intervir sobre esta espécie de zona branca para a monitorização da atividade económica, para o licenciamento da atividade económica, e obrigar os agentes económicos que suspendem a sua atividade. Essa suspensão da sua atividade em termos económicos gerais não existe. Todos os setores, quando suspendem a sua atividade económica, têm pelo menos que fazer um conjunto de procedimentos, quer de natureza fiscal, quer até de natureza parafiscal, nomeadamente segurança social, trabalhadores, etc. Tudo isto se faz normalmente, menos neste setor da atividade económica, o que é um bocadinho estranho. Eu perguntava, Sr. Ministro, se esta circunstância não foi já objeto de reflexão dentro do Governo, para que as 93 pedreiras, estou a dizer isto de memória, 93 ou 92, que foram consideradas situações de urgente intervenção do Governo, portanto, e das entidades governamentais, se são da mesma natureza, se as situações são da mesma natureza, se os riscos de colapso, ou pelo menos de desmoronamento em algumas dessas pedreiras existem também, e se, entretanto, esse inquérito e essa identificação das situações urgentes foi não corrigido no terreno com ações inspectivas e ações corretoras para que situações destas não ocorram. Mas, repito, Sr. Ministro, creio que o Ministério da Economia deve revisitar o modelo de licenciamento destas atividades e corrigir aquilo que é, na minha opinião, uma aberração, que é ter atividades económicas que ficam mais ou menos suspensas por aramos como o Sr. Ministro sabe, neste caso concreto desta pedreira, a suspensão, entre aspas, da atividade económica não equivalia à suspensão do processo de reconversão desta atividade de pedreiras numa espécie de atividade turística paralela, não é? Porque havia uma série de visitas àquela pedreira. Eu próprio, aliás, fiz uma visita integrada no âmbito das jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda. Nós fomos visitar aquela pedreira, precisamente, como sendo uma das casos exemplar de um certo abandono daquela situação. Portanto, visita entre aspas. Portanto, estas são as questões que lhe colocava essencialmente. Do ponto de vista do lítio, as perguntas são um bocadinho mais, creio eu que têm maior impacto do ponto de vista económico, tem a ver com o licenciamento também, mas tem a ver com a natureza do processo de atividade de exploração de minério que o lítio acarreta. Ontem houve uma grande discussão aqui na sede desta comissão com o Sr. Ministro do Ambiente, por causa exatamente desta questão do lítio, da exploração do lítio, e um dos argumentos, para além das questões ambientais que não são aqui chamadas e que em algum caso, ou em vários casos, já determinaram que o processo de suposto autorização para, para que o processo de, elaboração de uma declaração de impacto ambiental fosse cancelado, porque eram zonas protegidas e, portanto, zonas bastante sensíveis. Nos outros 9 casos, segundo disse o Ministro, o processo de avaliação de impacto ambiental prossegue. E, do ponto de vista económico, e é sobre isto que eu queria questioná-lo, do ponto de vista económico, há dois aspectos que são, a nosso ver, bastante relevantes e que têm a ver com este tipo de exploração mineral. A primeira questão tem a ver com o grau, o modelo de mineração que está associado a este tipo de mineral. Uma das explorações que nós visitamos, nós, Comissão de Economia, tinha já um processo de autorização da exploração de minas de quartzo e de feldespato para uma área de 70 hectares ou 72 hectares, salvo erro, e o pedido de autorização era de passar de 72 hectares, vamos admitir que este é o valor correto, para cerca de 500 hectares. 500 hectares numa zona bastante sensível do ponto de vista ambiental, não é preciso ser muito licenciado na matéria para perceber que aquele vale e aquela ribeira que existe, estava aos nossos pés quando nós a visitamos, é uma zona ambiental sensível, e a exploração de lítio tem uma outra particularidade, que é feita a céu aberto. E estar a fazer, mesmo que sejam várias escavações numa área de 500 hectares, significa uma destruição da paisagem que nós visitamos, o que é, do ponto de vista ambiental, bastante problemático. Acresce que, naquela zona das covas do Barroso, ela terá sido, eu não conheço exatamente o processo, mas terá sido declarada uma zona património mundial, do ponto de vista agrícola mundial. E, portanto, é uma zona também com características de ambiente, de patrimoniais, digamos assim, do ponto de vista natural, que deviam ser preservadas e que me parecem a mim incompatíveis com a exploração do lítio. Mas, de qualquer maneira, esta questão tem sido argumentada por parte do Governo, e o Sr. Secretário de Estado de Energia, que aqui esteve ontem, dizia que uma das questões essenciais era tentar subir na cadeia de valor na exploração do lítio, sendo este um mineral bastante importante para os telemóveis e para as baterias, etc. Só que o processo de subida na cadeia de valor, tanto quanto eu sei, está limitado à mineração. Mineração, como é que chama? Refinação, mineração e refinação, e isso é, eu diria, um processo de subida na cadeia de valor primário. Porque o que na realidade faria sentido para um país que tem alguma indústria automóvel própria era que poder ter a cadeia de valor da indústria automóvel completa. Ou seja, fabricarmos nós aqui não só baterias para os telemóveis, do telemóvel do Sr. Ministro do Ambiente, mas também para os veículos que estão a ser montados aqui por várias marcas a nível do nosso país. E, portanto, o que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é se esse argumento da cadeia de valor vai ou não fechar a cadeia de valor no sentido de nós podermos tirar partido das explorações que não têm os impactos ambientais que esta de Covas do Barroso aparenta, mas que porventura noutros sítios elas poderão desenvolver-se, e será possível fechar a cadeia de valor. Isso sim, de facto, significaria um acréscimo do valor acrescentado
na
produção da indústria automóvel verdadeiramente relevante. E por isso lhe pergunto, Sr. Ministro, se o Governo, e através sobretudo do seu Ministério, existem alguns contactos que visam...
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Tornar, só para terminar, Sra. Presidente, fazer aquilo que em muitos países se fazem, que era admitir a exploração mineral desde que a contrapartida seja completar e fechar a cadeia de valor completa na indústria automóvel. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu dou a palavra ao Sr. Ministro para responder. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. As suas questões são mesmo interessantes, particularmente esta segunda. Eu tenho uma intervenção marginal relativamente aos temas que coloca. Como sabe, a questão dos recursos naturais e, particularmente, dos recursos geológicos era uma questão que era seguida pela Direção-Geral de Geologia e Recursos Naturais, que foi fundida com a Direção-Geral de Energia e que deu origem à Direção-Geral de Energia e Geologia, que estava integrada no Ministério da Economia, mas que, neste momento, segundo a orgânica do Governo, está integrada no Ministério do Ambiente. E devo dizer que isso ocorreu antes ou simultaneamente com o momento em que assumi funções como Ministro da Economia. Portanto, na verdade, tenho muito pouco conhecimento, não tenho conhecimento anterior sobre a forma como estes processos se levantavam e não tenho responsabilidades diretas sobre estas questões. Do ponto de vista do licenciamento, do ponto de vista da inspeção e da fiscalização do funcionamento dos nossos recursos naturais e particularmente das pedreiras, que tem a ver com o primeiro assunto que suscitou, este Ministério não tem, de facto, intervenção relevante. É verdade que a ASAI, que depende do Ministério da Economia, tem competências de fiscalização administrativa das pedreiras. Essas competências limitam-se a ver aspectos meramente administrativos, se está a trabalhar com a licença em vigor, se todas as prescrições meramente administrativas estão a ser respeitadas. Tudo o que é substancial, aprovação, emissão de licenças, aprovação de planos de lavra, aprovação de planos de pedreira, etc., tudo isso cabe ao Ministério do Ambiente. A pergunta que faz é, no entanto, uma pergunta que eu acho que deve ser colocada, que é se a experiência não mostra que deve haver alguma revisão do regime de licenciamento. Eu seguramente intervirei nisso se a questão for colocada no Conselho de Ministros. Eu acho que há um princípio genérico, que é um princípio que tem vindo a ser cada vez mais utilizado, que é o que os anglo-saxónicos designam por use it or lose it. Tem uma licença para explorar recursos naturais. Os recursos naturais são bens públicos, são bens do domínio público. Portanto, a exploração de recursos naturais é ao mesmo tempo um direito de quem tem licença ou uma concessão, mas também uma obrigação. E, portanto, se não está a explorar, isso então poderá dar lugar, se não houver correção, se houver desinteresse económico, a uma caducidade dos direitos. Acho que isso é uma questão que se pode colocar em termos de discussão futura. Eu não intervenho setorialmente nessa matéria. Sobre a questão do lítio, é exatamente a mesma questão. A questão da atribuição de concessões para a exploração de recursos naturais, como é alguns metais, também está precisamente na DGEG e, por isso, no Ministério do Ambiente. Há duas ou três notas, no entanto, que as questões que o Sr. Deputado coloca se colocam a um outro nível, eu diria que tem a ver com a cadeia de valor à volta disto. E queria dizer que essas são questões muito pertinentes. Em primeiro lugar, acho que, como princípio, diria que, obviamente, nós temos que assegurar, nós devemos conhecer os recursos naturais que Portugal tem. Ou seja, de facto, fazer, antes de se tomar decisões se deve explorar ou não, devemos conhecer bem as riquezas que o nosso país detém. Podemos depois decidir explorá-las ou não, podemos avaliar os benefícios que daí retiramos face aos custos sociais, ambientais, etc., que podemos ter, mas a nossa primeira obrigação, se queremos exercer bem a soberania sobre o nosso território, é conhecermos bem os recursos naturais de que dispomos. E, nesse sentido, atribuir concessões para exploração, para prospeção e pesquisa é um princípio que deve ser feito. Na minha perspectiva, se houver interesse, deve-se fazer isso porque nos permite conhecer e depois decidir o que fazer. Relativamente depois a saber se da prospeção se passa para a exploração, isto exige outro tipo de licenciamento, exige outro tipo de avaliação ambiental, que obviamente deve ser ponderada caso a caso, como o Sr. Deputado referia. Se tem um impacto ambiental ou social que excede os benefícios que devemos extrair, acho que é uma decisão que tem que ser tomada nesse momento. Finalmente, o tema que o Sr. Secretário de Estado da Energia não se tem cansado de dizer é que aquilo que interessa ao país, e eu diria mesmo à Europa como um todo, é crescer na cadeia de valor. Eu estive recentemente envolvido em algumas discussões ao nível europeu sobre este tema da mobilidade elétrica, precisamente, e de uma maneira mais geral sobre a transição energética e a necessidade de eletrificarmos a nossa economia. Aquilo que sabemos é que os desafios de enfrentarmos as alterações climáticas, de conseguirmos evitar que a temperatura no planeta suba acima de um determinado valor, com referência a 1990, exige efetivamente que nós alteremos bastante o modo como produzimos e consumimos e extraímos recursos do planeta. E sabemos que, para isso, precisamos de recorrer mais à eletricidade, preferencialmente por energias primárias limpas, e menos às energias fósseis. Nesse sentido, nós não podemos ter essa aposta de transição energética e de enfrentar as alterações climáticas se não fizermos um investimento sustentado no conhecimento necessário e na produção dos recursos para eletrificarmos a sociedade. E para isso, há uma coisa que é indubitável, é que precisamos de baterias, precisamos ter formas de armazenar a eletricidade, e uma dessas formas são as baterias. E as baterias precisam de minerais para serem produzidas. Neste momento, aquilo que sabemos é o seguinte: a Europa tem uma pequeníssima... A Europa está muito excluída deste tema das baterias e da mobilidade elétrica. Nós temos muito poucos recursos naturais, nós temos muito poucos dos minerais primários para fazer baterias, designadamente lítio, mas também cobalto, mas também outro tipo de minerais. Esses, os grandes produtores são a Austrália, são a China, são o Chile, e a Europa não conhece sequer bem quais os recursos naturais que tem nessa matéria. Portanto, precisamos de os conhecer. Em segundo lugar, na Europa não existem instalações de, refinação e processamento de lítio. Ou seja, essas instalações estão sobretudo no Japão e na China. O que significa que pegar no mineral em bruto e transformá-lo em compostos que possam servir de matérias-primas intermédias para a produção de baterias, essa capacidade está instalada na China e no Japão, e nós, na Europa, não dominamos essas competências. E, finalmente, a produção de baterias elétricas também está concentrada na Ásia. Para vermos, por exemplo, o que isto significa em termos de mobilidade elétrica e da indústria automóvel mundial, 40% do preço de um veículo elétrico está na bateria. E se a Europa não tem nem os recursos minerais, nem a capacidade de processamento deles, nem a tecnologia e a capacidade de produção para fazer baterias, logo se vê que nós estamos excluídos da questão da mobilidade elétrica. E por isso é preciso fazer uma reflexão estratégica e um esforço muito grande de conseguirmos participar neste movimento. Senão vamos ser tomadores de tecnologia em vez de sermos participantes neste movimento. E nesse sentido, eu acho que o país se deve posicionar. O país tem uma coisa que é única na Europa. Nós somos o sexto maior produtor de lítio e somos, eu já estou a ultrapassar o meu tempo, mas este tema é fascinante, peço desculpa.
Não, tenho a tolerância também. Pronto, até aos 10
somos
minutos.
Somos o sexto maior produtor de lítio, temos a possibilidade de ser um dos maiores produtores da Europa. E é a maneira de entrarmos neste processo. Nós temos instituições de investigação que querem investigar a matéria das baterias elétricas. Nós gostávamos de baterias. Nós gostávamos de poder, como o Sr. Deputado sugere, entrar na cadeia de valor. O primeiro passo é mesmo a capacidade de refinação e processamento. E, finalmente, acho que nós, a partir daí, temos uma palavra a dizer para nos sentarmos à mesa. Nós não sabemos se temos lítio em quantidade e qualidade que permitam, de facto, fazer grande capacidade de produção das matérias para baterias. Mas acho que devemos conhecer e devemos tentar. Finalmente, o Governo tem feito, de facto, esforços no sentido de atração de investimento e de contacto com potenciais investidores, no sentido de instalarem aqui capacidade de produção de baterias. Já temos, ao nível das componentes para veículos elétricos, bastantes unidades que estão aqui já a produzir componentes para veículos elétricos. É essencial continuarmos a fazer esse percurso. O tema das baterias é mais difícil em toda a Europa. Muito obrigado. Não sei se esclareci, mas é o ponto de situação.
Muito obrigada, Sr. Ministro. E vou dar agora a palavra ao PSD, que vai dividir a intervenção, e vou começar pelo Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, naturalmente cumprimentar o Sr. Ministro, os senhores membros do Governo e os colegas. Sr. Ministro, tendo em conta que já estamos a acabar as nossas respectivas legislaturas, no seu caso do Poder Executivo, vale a pena fazer alguns balanços ao ponto de situação do país, depois da vossa governação e vou fazer alguns apontamentos. Em primeiro lugar, o Sr. Ministro há pouco dizia que tivemos um crescimento muito forte, utilizou esta expressão, é muito exagerada, diga-se passagem, e por uma simples razão, o crescimento não é forte, pelo contrário, se há uma palavra para descrever o crescimento é que é insuficiente e outras é muito pouco. Nós estamos a crescer muito pouco. Nós, a previsão para o próximo ano e para o outro a seguir, 2021, é 1.6. Isto é muito, muito pouco. E a pena que o Governo não tenha esta consciência porque é sinal que, de facto, não tem solução para isto melhorar. O crescimento é pequeno e faz-se essencialmente pela procura interna, como sabe. E já não pelas exportações. Como o Sr. Ministro sabe, até uma certa altura o crescimento económico do país era feito pelas exportações, neste momento é pelo consumo interno e não pelas exportações. Aliás, um terço é só pelas exportações. Só para termos uma ideia de como nós estamos a crescer tão pouco, o PIB per capita em 2021 será 60% da média da zona euro. 60%. Se nós formos a ver como é que era no dia que entramos e que foi criada a moeda única, nós estamos piores em termos de média. Digo-lhe mais, se fizermos as contas, quando é que com este crescimento nós vamos chegar à média europeia, são precisos 130 anos. É isto o resultado deste governo. Vamos ter, se for para continuar assim, vamos necessitar de 130 anos para chegar à média europeia. Depois, os grandes desafios que nós já falámos aqui, o Sr. Ministro, e bem, já trouxe estes temas, mas os problemas mantêm-se. Capitalização das empresas. Continuam descapitalizadíssimas. Produtividade. A produtividade caiu. A produtividade caiu. Em vez de aumentar, caiu. E, como sabe, é uma produtividade de contexto. Caiu. Mas a competitividade do país caiu outra vez. Nós caímos agora nos últimos dados da competitividade mundial, o ranking mundial, Portugal caiu 6 pontos, vamos agora no número 39, ou seja, estamos piores. Depois, precisamos de mais crescimento, muito mais crescimento, até para recuperar aquilo que perdemos quando o país faliu, não vou estar sempre a dizer o mesmo, mas é que é a verdade, em 2010, por responsabilidade do Partido Socialista. Só a perda de PIB durante o período de 2009 e 2017, estamos a falar de 38% do que era hoje, ou seja, 78 mil milhões de euros. E nós não recuperámos isto. Em vez de estarmos a recuperar rapidamente, o resultado é estarmos a crescer muito pouco. Quanto à questão da dívida nacional, é o que o Sr. Ministro sabe. É o que o Sr. Ministro sabe, nem sequer falou. Não é uma dívida nacional, isto é um susto nacional. A dívida pública, e indo à ótica de Maastricht, que é aquilo que vale e o que interessa também a Bruxelas, aumentou só no mês de maio 160 milhões de euros. Agora nós estamos a falar de uma dívida pública de 252,5 mil milhões de euros. É o valor mais alto de sempre, se formos a valor nominal. É o valor mais alto de sempre. Mais, a dívida total do país, estamos a falar já em 720 mil milhões de euros. Isto é de susto, que se formos a ver, o correspondente ao PIB anda à volta dos 355% do PIB. Ou seja, estes são os dados da verdade. Mais, o Sr. Ministro falava há bocado da escassez de mão de obra. Pois, mas não sei se sabe, só o ano passado saíram de Portugal 80 mil portugueses. Boa parte, jovens e qualificados. Se nós formos a somar o período do governo, com os dados que nós temos, do período do governo do PS com o Bloco e com o Partido Comunista, estamos a falar de 259 mil portugueses que saíram. Repito, 259 mil portugueses. Se formos a ver o número de 2014 a 2018, estamos a falar de 495 mil portugueses, que é à volta de 5%. Se isto não é dramático, o que será? Competitividade fiscal. A competitividade fiscal, Sr. Ministro, é o que nós sabemos. Em 2018, nós batemos o recorde de 35,4% do valor do PIB em carga fiscal. A vida do Sr. Ministro pode dizer, mas a economia cresceu bem. Ó, Sr. Ministro, os senhores que estavam sempre a criticar a expressão do enorme aumento de impostos deviam ter uma enorme diminuição de impostos. Não existe. E o Sr. Ministro sabe tão bem quanto eu, ou mais do que eu, que é isso que o país precisa, para captar até mais investimento, é isso que o país precisa. Exportações. O Sr. Ministro facilitou aqui um bocado e tem que ter consciência disso, que eu conheço muito bem e conheço a sua competência técnica. Quando diz que as importações estão a ter o crescimento, estão a ter devido às exportações. Ó, Sr. Ministro, as exportações devido ao investimento. Exatamente, sim, devido ao investimento que depois replica. Bem, sabe perfeitamente, não é só essa a justificação. Há coisas que estão a correr mal. As exportações estão a crescer pouco. E as importações estão a crescer muito. E se nós formos a ver os números, as exportações, as importações estão a crescer 3 vezes mais que as importações. Mas, trago-lhe este dado. O partido que lhe está a dizer isto, que é o partido que fala muito das exportações, e eu faço sempre questão de falar disso, quando nós estivemos no governo, o nosso portfólio é muito simples. Nós, quando entrámos, valia 28% do PIB. Quando nós saímos, valia 42%. Os senhores, quando entraram, valia 42%, agora está a valer 44%. Ou seja, nós conseguimos 14 pontos percentuais, os senhores só conseguiram 2. Ou seja, nós em um ano conseguimos mais que os senhores em 4 anos. E nós já devíamos estar nos 50%, Sr. Ministro. Os senhores estão sempre a protelar, chegar a uma questão que nós já devíamos estar. Depois, desequilíbrio externo, 15 vezes superior ao que era um ano. Isto é um dado assustador. O desequilíbrio externo está 15 vezes superior ao que era há um ano. Aliás, o déficit agora já anda à volta dos 1.300 milhões de euros, é aquilo que foi conhecido. Também queria lhe falar do turismo, que o Sr. Ministro fez questão de falar. Mas o Sr. Ministro não falou de uma coisa importantíssima, que é o aeroporto de Lisboa. Isso é que é importante, é que nós neste momento estamos, o aeroporto está escutado e nós estamos a perder centenas de milhões, e não vale a pena vir com a ideia: ah, mas isso antigamente já devia estar resolvido. Mas acho que já estão há 4 anos, e eu pergunto o que é que está resolvido. Aliás, estão a apostar numa coisa que pode não vir a acontecer. Portanto, isto para lhe dizer que estamos a perder centenas de milhões de euros. Eu já disse uma vez à senhora secretária de Estado: grandes cadeias hoteleiras mundiais, asiáticas e dos Estados Unidos, que eu insisto sempre nesta questão, não estão em Portugal, deveriam. O Sr. Ministro falou das ligações aéreas, para dar o exemplo da Qatar, que temos agora uma ligação para Ainda bem também que Pequim vamos passar a ter, que eu aliás fui muito crítico, e a senhora secretária de Estado sabe perfeitamente, quando perdemos a ligação para Pequim, vai regressar, boa ideia. Mas existem outros hubs importantíssimos, e a senhora secretária de Estado sabe perfeitamente: Seul, não temos ligação, deveríamos ter; Cidade do Panamá, Colômbia, Bogotá, devíamos ter ligação, aliás já tivemos, e não voltámos a ter. É uma falha, e a senhora secretária de Estado deve ser a primeira, e o Sr. Ministro, naturalmente, a compreenderem que há hubs importantíssimos, que Portugal já deveria ter ligações aéreas e não tem, e já estamos a falar de 4 anos e de muito tempo que podiam ter conseguido. Para terminar, são mais 2 apontamentos. Portugal continua com a eletricidade mais cara da Europa, Sr. Ministro. O Sr. Ministro fala muito da área da indústria. Nós continuamos a ter a eletricidade mais cara, continuamos a ter o terceiro preço mais caro do gás. E depois, Portugal é o terceiro país que mais deve a fornecedores. O Sr. Ministro tem tanta sensibilidade para esta questão, fica a saber que somos o terceiro que devemos mais a fornecedores. E se fizer as contas, vale 2% do PIB nacional, o que é uma má notícia. Muito obrigado.
Sr. Deputado, bem, deixo uns segundos para a intervenção seguinte. Bem, eu ainda não acabei, senhores deputados, não fiquem já aí a fazer ruído. Eu vou dar a palavra ao deputado seguinte inscrito, que é o senhor deputado António Costa e Silva, e é até aos 11 minutos, que foi o tempo limite dado ao Bloco de Esquerda. Senhores deputados, eu nesta ronda vou dar a todos 11 minutos. A seguir, corta a palavra. Estão de acordo?
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento ao Sr. Ministro e a toda a sua equipa. Sr. Ministro, sobre a Estrada Nacional 255, portanto, em novembro do ano passado tivemos aquele acidente muito grave que trouxe 5 vítimas. Mas perante aquelas circunstâncias, há aqui... foram trágicas, efetivamente, perante aquelas circunstâncias que se questionou a situação em que poderiam estar aquelas pedreiras, sobretudo ao nível do seu licenciamento, o Sr. Ministro do Ambiente e através do IGAMAOT avançaram com uma auditoria muito profunda, portanto, àquelas empresas e não só, a todas as pedreiras do país. E foi verificado que 191 pedreiras estão em situação crítica, sendo que uma boa parte significativa dessas pedreiras se encontra no Alentejo. Isto tem uma implicação fortíssima nas empresas. Eu tive a oportunidade de reunir com empresários do setor, e aliás informei o Sr. Ministro disso em determinada altura com uma questão que eu coloquei ao Governo, e a situação é simples. Os empresários estão perante a situação de risco e a situação de alarme que se criou, e esta situação provocada pelo Governo da fiscalização e das auditorias, os empresários do setor estão com problemas de acesso ao crédito, nomeadamente ao nível das garantias bancárias. E a questão que a sensação que eu tenho é que o Governo está de braços cruzados em relação a um setor fundamental para o país e mais do que fundamental para aquela região do Alentejo. Um setor decisivo que emprega muita gente, que muito tem contribuído para a riqueza do país e muito tem contribuído para a riqueza do território alentejano. Sr. Ministro, a questão é, braços cruzados não faz sentido, o Sr. Ministro tem que nos dar propostas. Para terminar, tem a ver com a questão da estrada. A estrada ruiu, era uma estrada municipal, é certo, mas, Sr. Ministro, aquela estrada, a não intervenção do Ministério no sentido de ajudar aquelas empresas a que tenham uma atividade económica mais fluida, é fundamental. Por isso, a sua participação com o Sr. Ministro das Infraestruturas é decisivo para que, efetivamente, se possa desenvolver alguma coisa. Muito obrigado.
Ainda quero usar o minuto que tem, Sr. Deputado Liliana Silva. Faz favor. Eu sei que está a contar.
Peço desculpa. Cumprimento a Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado aqui presentes. Portugal está na iminência de pôr em risco a economia rural em alguns locais que têm sustentado o país com a ameaça massiva da exploração do lítio. Falando de Covas de Barroso em concreto, que é o que estamos aqui a tratar hoje, o sistema agro-silvopastoril do Barroso está em risco. A classificação da Unesco de Património Agrícola Mundial está em risco. A agricultura é o sustento da maioria destas pessoas que moram neste local e que lutam contra o despovoamento. A indústria extrativa poluente, como a do lítio, em grandes escala, põe em risco as aldeias Covas do Barroso. E a nossa pergunta é simples, é esta a estratégia económica para os territórios de baixa densidade, destruindo o património natural e o turismo
muito
rural,
obrigada,
que contribuiu para segurar-nos na última grande crise?
Muito obrigada, obrigada. Sra. Deputada. Sr. Ministro, exatamente, Sr. Ministro da Economia para responder.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, obrigado pelas vossas perguntas. Eu não sei se consigo responder a isto tudo, mas vou tentar. Em primeiro lugar, crescimento insuficiente. Sim, será uma questão de perspectiva. Eu acho, volto a dizer, aquilo que definimos como objetivo nacional, quando aderimos à Comunidade Económica Europeia, como então se chamava, ou às comunidades europeias, era de assegurar a convergência com a Europa, medida como o crescimento do PIB acima da média da União Europeia. Conseguimos atingir, com algumas exceções, nos primeiros 20 anos após a adesão, que é o período em que estão agora, aqueles países de leste do alargamento que estão agora a crescer muito, nós conseguimos atingir esses objetivos até com ritmos impressionantes. Na segunda metade da década de 90, crescemos a 6%, a 5%, a 4%. Desde a adesão ao euro, não conseguimos isso. Houve de facto, orientámos mal os recursos para os setores dos bens não transacionáveis. Neste momento, pelo terceiro ano consecutivo, voltámos a conseguir atingir esse desidrato. Estamos a crescer mais do que a média da União Europeia. O Sr. Deputado pode dizer que é pouco. Eu acho que eu quero que seja mais. O Sr. Deputado fala de perspectivas de crescimento que poderiam ser melhores. Eu também acho, aliás, a minha ambição é contribuir para que elas sejam maiores do que as projeções. E o que eu estou a dizer é o seguinte. No final do ano passado, o Sr. Deputado dizia assim: isto vai ser uma catástrofe, nós vamos ter um abrandamento da procura, vamos ter queda do produto, etc. E eu dizia-lhe, Sr. Deputado, que não tinha nenhuma indicação que isso fosse assim, que tínhamos que estar andado atentos ao andamento da procura externa, mas que tínhamos bons dados do lado do investimento que nos permitia ter confiança na capacidade e na resiliência das empresas portuguesas. E aquilo que se está a verificar, Sr. Deputado, é que o crescimento mais forte do que a média da União Europeia que estamos a ter nesta primeira metade do ano é muito explicada pelo comportamento do investimento, porque, como sabe, o consumo interno não está a crescer. O que está a puxar essencialmente pela economia é o ritmo muito forte do investimento. As empresas estão a investir, faz sentido. Faz sentido porque há boas condições para investir, há boas condições para se prepararem para um momento em que a procura externa volte a crescer, mas isso também é o resultado de políticas de estímulo ao investimento que foram lançadas em anos anteriores e que agora estão a materializar em despesa de investimento feita pelas empresas. É verdade que as exportações não estão a crescer tão fortemente como sucedeu no passado, continuam no entanto, a crescer. Estamos a bater recordes de exportações e, apesar de um abrandamento da procura externa, em alguns casos mesmo contração de alguns mercados que são para nós muito importantes, nós continuamos a ganhar cota de mercado. Isso não é mérito do governo, é mérito das empresas, mas acho que as condições económicas e os incentivos que damos à atividade empresarial ajudam a conseguir este resultado. Queria também dizer que o Sr. Deputado falou sobre o comportamento das exportações. É verdade que, em percentagem do PIB, o crescimento que se passou de 2008 para 2015 foi de 28% que havia em 2008, peso das exportações no PIB, para cerca de 41% em 2015. Mas a verdade é esta, é que nesse mesmo período aconteceu uma enorme contração do PIB. O PIB caiu 7%. O que é que isso significa? Se vir valor absoluto de exportações, Sr. Deputado, as exportações de bens e serviços em 2011 foram de 61 mil milhões de euros. Em 2015 foram mais 13 mil milhões de euros numa legislatura, 74 mil milhões. Em 2018 foram 92 mil milhões, mais 19 mil milhões de euros em apenas 3 anos. E este ano vamos voltar a bater recordes. O que eu quero dizer é o seguinte, isto não é um campeonato, Sr. Deputado. E eu não gosto de usar isto, nem parecer que estou a dizer que isto é mérito de um governo ou mérito de outro. O que eu estou a dizer é que o comportamento das exportações é uma coisa de que todos os cidadãos portugueses se devem orgulhar e devem louvar o trabalho dos empresários e das autoridades públicas que permitem que isto aconteça. Não vale a pena fazermos concursos, mas se quisermos fazer um concurso, estes números mostram que em muito menos tempo crescemos o dobro daquilo que foi o valor de crescimento nos outros períodos. Segundo, terceira nota, a capitalização das empresas está fraca. O Sr. Deputado levantou um tema muito relevante, que é o tema do endividamento da nossa economia. Nós continuamos a ter, como o Sr. Deputado disse, um endividamento muito alto. 355% do PIB é o valor da dívida total da nossa economia, famílias, empresas e Estado. A verdade é esta, em 2015, o valor da nossa dívida em percentagem do PIB eram 425% ou 424%. São menos 70% do PIB em apenas 3 anos. E isto é muito relevante. E as empresas e as famílias estão a dever... Não, o que estou a dizer é o seguinte, há um esforço muito grande de desalavancagem das empresas e das famílias e o próprio Estado, em percentagem do PIB, está neste momento a reduzir o seu endividamento. Eu acho que é crítico, de facto, que nós consigamos aproveitar um momento de crescimento da economia para fazermos um esforço de redução da dívida pública. Esse deve ser um objetivo, porque nós temos que perceber que se os juros voltarem a subir, isso vai-nos... penalizar bastante. E, portanto, a política financeira do Estado tem sido muito orientada para a redução moderada da dívida pública, porque esse é um objetivo muito importante. Relativamente à emigração, tema crítico para o futuro da nossa atividade, é verdade que continuamos a ter níveis de emigração elevados. Nós tínhamos, historicamente, desde o final dos anos 70 até o ano 2010, uma média de 30 mil imigrantes por ano, dos quais mais ou menos... Não tem nada a ver com isto. 15 mil imigrantes permanentes, o resto eram imigrantes por menos de um ano. Passámos, em 2011, para ter 100 mil imigrantes por ano, 120 mil, 130 mil. Neste momento estivemos nos 80 mil no ano passado. Ainda é um número elevado. Criou-se um hábito de sair. Há comunidades estabelecidas fora e as pessoas habituaram-se a sair. E o que nós temos que fazer, eu não estou satisfeito com o ritmo de redução da imigração. Eu já estou satisfeito que tivéssemos voltado a inverter o saldo migratório, que voltou a ser positivo. Mas temos que continuar a fazer um esforço para reter aqui os nossos talentos. E digo aqui aquilo que disse na nossa última audição, uma condição essencial para isso é podermos tratar bem os nossos recursos humanos, melhorar as condições de trabalho, melhorar as condições salariais, porque hoje em dia as pessoas têm escolha e, tendo escolha, vão para onde lhes possam oferecer oportunidades de trabalho correspondentes às suas qualificações e às suas aspirações. E o esforço todo que temos que fazer, tecido produtivo e autoridades públicas, é criarmos as condições para que os salários subam, para que se crie não só mais emprego, mas melhor emprego. Estou de acordo com esse objetivo e esse pode ter a certeza que é claramente um dos focos da política deste Ministério. Finalmente, competitividade fiscal. Aquilo que queria dizer, Sr. Deputado, é isto. Não temos nenhum sinal de que o regime fiscal, o sistema fiscal, desencoraja o investimento ou a atração de investimento externo. Pelo contrário, a Comissão Europeia, no seu survey do final do ano passado, concluiu que Portugal tem o segundo regime mais favorável ao investimento empresarial em toda a Europa. E isso é verdade, porque nós focamos as questões fiscais no sentido de apoiar as empresas que investem e não fazer uma redução generalizada da taxa marginal de IRC que não nos assegura que seja aplicado no investimento. A Aeroporto de Lisboa tem razão, precisamos de continuar a fazer esforços. Ainda hoje estivemos a trabalhar com todos os operadores no sentido de melhorar a capacidade de resposta do aeroporto já. E queria também dizer que temos, nestes anos, aberto mais 584 rotas aéreas. Há 15 novas marcas internacionais de hotéis nos últimos anos que abriram em Portugal. Iberostar, Ramada, Hyatt, Barceló, Viceroy. São 15 novas marcas, 15 novos operadores. Achamos que eles nos dão acesso a alguns mercados que de outra maneira não conseguiríamos, e é um movimento que, devo dizer, que não é uma coisa que o Estado contribua, mas temos estado a criar condições para tornar mais atraente para as grandes cadeias internacionais quererem estar presentes em Portugal. Não sei se respondi a todas as suas questões, acho que sim, mas não queria deixar de ter tempo para abordar as questões que foram levantadas pelo Sr. Deputado António Costa e Silva e pela Sra. Deputada Liliana Silva. Sobre a questão dos empresários do setor das pedreiras e das rochas ornamentais. Essa nota que deixa sobre as dificuldades que possam ter de acesso ao crédito é uma nota que eu registro. Eu acho que é importante que este exercício de verificação das condições de exploração das pedreiras e de tranquilizar o público de que aquele episódio que se passou pode dar lugar agora a uma espécie de saneamento das situações de passado e conferir a todos os agentes, quer o público em geral, quer designadamente as autoridades bancárias, uma visão de que há condições de exploração em segurança e que os agentes que permanecem no mercado estão bem licenciados e estão a operar em condições de segurança, é uma forma de recuperarmos a confiança. Eu não tenho dúvidas, como o Sr. Deputado exprimiu, que estes empresários são essenciais em algumas regiões do país e são um ativo para o país. E hoje mesmo promovemos no Ministério da Economia uma sessão com o Ministério dos Recursos Naturais e dos Petróleos de Angola, no sentido de demonstrar ou de apresentar aos nossos empresários, ao nosso cluster das rochas ornamentais, a capacidade e as oportunidades que existem em Angola. Estamos convencidos que a experiência, a competência e a capacidade técnica das empresas portuguesas do setor poderão ter, neste clima de colaboração que existe e deste clima de grande abertura que existe por parte do Governo de Angola relativamente à presença de empresas portuguesas, pode criar oportunidades sérias para os nossos empresários do setor das rochas ornamentais terem ali também uma outra forma de aplicarem os seus conhecimentos e também do país aproveitar o grande conhecimento que tem dos recursos geológicos de Angola. Devo-lhe dizer, aliás, que o levantamento da Carta Geológica de Angola está neste momento a ser realizada com a participação do nosso Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, o que mostra a capacidade e a competência destas entidades. Sobre a pergunta da senhora deputada Liliana Silva, eu queria reforçar que eu acho que a importância da economia rural e da valorização do potencial económico a agro, silvopastorícia em todo o território nacional é, como julgo que está claro, um desafio que tem que convocar todos os portugueses. E, como disse há pouco, do ponto de vista de princípio, entendo que aquilo que o país tem que fazer é avaliar, conhecer bem os seus recursos naturais e avaliar os custos, os impactos e os benefícios que podem decorrer da exploração desses recursos naturais. Obviamente há valores intangíveis, há valores que têm a ver com impactos sociais, há valores que têm a ver com atividades rurais. Agora, também lhe queria dizer, dar uma palavra de confiança, que tem a ver com o seguinte. O potencial agrícola do nosso país tem estado a conhecer, de facto, desenvolvimentos muito interessantes nestes últimos anos. O país rural que nós éramos há 20 anos atrás não tem nada a ver com aquilo que é este ano. Ainda no final da semana passada tive a oportunidade de estar na Terra Quente Transmontana, onde já não ia há bastante tempo, e devo-lhe dizer, Sra. Deputada, que a paisagem está transformada de uma maneira absolutamente, quase diria, emocionante. E tudo graças não só ao empenho dos agricultores da região, mas também da capacidade que as instituições de ensino superior daquele território, o Politécnico de Bragança, a UTAD, têm tido de conseguir valorizar as produções tradicionais, fazê-las crescer no patamar de qualidade, fazê-las crescer em produtividade e criar produtos de que todos os portugueses têm que se orgulhar. E, portanto, percebendo, e eu estando absolutamente de acordo consigo relativamente a quanto é crítica esta questão, acho que, apesar de tudo, o percurso que o país tem estado a fazer nessa matéria nos deve deixar confiantes na nossa capacidade de fazermos escolhas certas nos próximos tempos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos agora passar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e a restante equipa e aproveitar que esta é a última audição desta legislatura, julgo que faz muito sentido podermos fazer um balanço daquilo que foi o contributo do Governo, um balanço da legislatura, naturalmente, nas questões da economia e de alguma forma, discuti-las de forma muito transparente nesta audição. E para isso eu gostaria de talvez dividir a minha intervenção e deixar depois uma pergunta final, basicamente em quatro pontos, naquilo que era a situação que encontramos em 2015, parece-me importante falar sobre isso, de alguma forma falar sobre aquilo que foi o debate político ao longo dos quatro anos em que acabaram por cair muitos mitos que foram sendo criados ao longo da legislatura por parte da oposição, seja na comissão, seja em plenário, falar ligeiramente sobre alguns eixos de intervenção que tiveram que ser claramente, tiveram de ter políticas claramente distintas porque eram absolutamente necessárias para poder mudar aquilo que se estava a fazer e os resultados. E basicamente julgo que é muito importante fazer isso. Portanto, sobre aquilo que encontramos em 2015. Em 2015, o Sr. Deputado Paulo Neves falou e parece-me evidente, nós tínhamos de facto uma situação com empresas muito descapitalizadas em 2015. E isso era uma situação grave que foi claramente identificada pelo Governo, seja pelo Partido Socialista no seu programa de Governo, seja pelo Governo depois quando tomou posse. Essa descapitalização das empresas era terrível para aquilo que era o futuro da economia e era necessário introduzir políticas para inverter essa descapitalização. Porque a descapitalização impedia o investimento, impedia a criação de emprego e impedia a criação de riqueza. Ora, foi introduzido programas específicos, como o descapitalizar, que teve, o capitalizar, perdão, que teve, descapitalizar seria um erro, capitalizar, que teve, isso foi o que foi introduzido nos anos anteriores. E, portanto, o capitalizar teve...
Tiveram um programa original, que era o descapitalizar.
Nós, ao descapitalizar, ou descapitalizar, propusemos o capitalizar e, nessa perspectiva, foi possível fazer um aumento significativo médio da capitalização das empresas e isso obviamente é uma boa notícia, até porque isso era um dado muito relevante. Havia também obviamente dificuldades no investimento privado, precisamente por causa desta descapitalização, havia também dificuldades no investimento público e as dificuldades no investimento público eram claras porque os senhores deputados compreendem que num clima em que havia falta de recursos era natural que o único meio ou o meio principal para de alguma forma comprometermos com investimentos públicos eram os fundos europeus e os fundos europeus estavam numa fase final e era preciso relançar o plano e o plano estava atrasado e isso foi uma dificuldade que o Governo conseguiu ultrapassar bastante bem. Depois havia um contributo do consumo para o PIB que era reduzido e isto é um dado importante porque nós temos um produto interno bruto em que 60% é consumo e pensar que o crescimento da economia far-se-á sem o contributo do consumo é um erro colossal e os senhores pensaram nisso durante muitos anos e levaram a economia para 3 anos de recessão, conforme nós sabemos. Depois, dificuldades de financiamento da economia, essas eram óbvias e a principal razão era também a crise do sistema financeiro que este Governo teve que resolver, seja com a recapitalização da Caixa, seja com a questão relacionada com o BANIF, foi um processo muito relevante. Produtividade assente no desemprego foi o que os senhores conseguiram fazer. Aliás, o senhor deputado Paulo Neves referiu que a produtividade caiu, fez isso um espalhafato enorme. Olha, este é o dado da produtividade. A produtividade não caiu. A produtividade está mais ou menos igual àquilo que os senhores tinham na vossa altura. E sabe qual era a diferença? Sabe? Não, não, eu vou-lhe dizer qual é a diferença. A diferença é que na vossa altura o crescimento do desemprego foi maior do que o crescimento do PIB e por isso a produtividade manteve-se aos níveis que se manteve. Ora, com o Partido Socialista e com este governo, a produtividade não se faz à custa do desemprego, faz-se à custa da inovação e isso já foi dito. E portanto, isto parece-me um dado importante. Outra questão importante, queda da inovação, queda dos indicadores de inovação. Nós chegamos ao governo e os senhores comprometeram significativamente aquilo que era o percurso que estávamos a fazer em termos de inovação. A inovação é um dado fundamental para poder crescer a produtividade conforme os senhores dizem. E o contributo que os senhores deram para a inovação foi este que aqui está. Eu já vos mostrei este dado. Este dado não foi inventado pelo Partido Socialista, é um dado efetivo das entidades comunitárias. E, portanto, este foi o vosso contributo, uma queda brutal da inovação, e foi isso que nós tínhamos nessa altura e que conseguimos inverter. E, finalmente, exportações e investimento direto estrangeiro, que precisava de um clima de confiança, que os senhores diziam que não ia ser conseguido. E por isso, falemos daquilo que eram os mitos que foram tombando ao longo desta legislatura. O primeiro mito, nós lembramos muito bem, e os senhores também se lembram, foi dizer que a solução governativa que o PS encontrou era completamente inimiga das empresas e por isso as exportações iam cair, o investimento ia cair, o investimento direto estrangeiro não entrava no país, ia ser tudo uma desgraça. Os senhores disseram isso. Ora, os resultados, como parece evidente, é evidente que o senhor deputado Paulo Neves tem a habilidade de transformar no que sobe uma coisa que desce, mas isso já é uma deformação que eu nem sequer quero comentar aqui. Agora, que de facto estas variáveis que acabei de referir subiram, eu direi, eu demonstrarei. Outro mito que caía, que era a reforma fiscal, era a ômega, o alfa e o ômega do crescimento económico. Os que nos disseram isso durante vezes no plenário e nesta comissão. Que isto só cresce, a economia só cresce se fizermos uma reforma fiscal e, sobretudo, em particular, do IRC. Ora, não fizemos isso e a verdade é que a economia tem crescido significativamente. Outro mito, que a competitividade do país exigia colocar rendimentos do trabalho contra rendimentos do capital. Os senhores falaram disso durante várias vezes no plenário. Ora, o que nós vemos hoje é que os resultados demonstram que nós temos crescimento económico e atração de investimento estrangeiro, portanto, o país competitivo, com salários a crescer. Repara, com salários a crescer, contrariamente ao que os senhores diziam que ia acontecer. Portanto, um mito que caiu nestes 4 anos. Outro mito que os senhores falavam, era que aumentar os salários aumentava o desemprego. Pasme-se, ao fim dos 4 anos o desemprego nunca baixou tanto e os salários nunca cresceram tanto. Portanto, outro mito que caiu. E, portanto, isto só aconteceu, senhor deputado, porque o governo introduziu várias medidas em vários aspectos que eram fundamentais. Eu já falei neles. As empresas eram um caso desse e, para isso, houve políticas concretas. Programa Capitalizar, Programa Compete, Programa Aceleração dos Fundos, Startup Portugal, Simplex. Isto foram programas efetivos que contrariaram aquilo que era. O senhor deputado está permanentemente a interromper. Isto não tem graça nenhuma. Estamos a fazer um debate, não é um diálogo de café. Acho que o senhor deputado devia ter esse cuidado.
Eu peço desculpa. Senhor deputado Paulo Rijo, agora também, pronto, vamos cá acalmar. Eu tinha deixado e tinha tentado não interromper o senhor deputado Carlos Pereira, porque realmente na audição, como o grande público nos está a ouvir, como diria a nossa ex-presidente da Assembleia da República, não está a ouvir estas interrupções e não queria também juntar-me à interrupção da sua intervenção. Mas, de facto, quer dizer, há limites para tudo e acho que temos que manter a serenidade e o respeito para com os colegas que estão a falar. Portanto, peço-lhe que retome a sua intervenção, senhor deputado, e que não refira tantas vezes, se calhar, o senhor deputado Paulo Neves, porque assim ele sente-se menos considerado.
Eu tenho muita estima pelo senhor deputado Paulo Neves, não estou a referir, estou só a responder, e eu acho que isto é uma discussão sobre argumentos e não sobre pessoas, e portanto eu manter-me-ei nesse patamar. Portanto, sobre a questão dos mitos, julgo que estamos conversados. Sobre a questão dos resultados, que eu acho que é importante, os senhores deputados do PSD gostariam de ouvir aquilo que eram os resultados. Alguns já foram amplamente citados pelo senhor ministro, mas eu acho que é importante nós voltarmos a falar sobre eles. Por exemplo, a questão do déficit da balança comercial. Eu diria quase que não, é um... É verdade, nós temos hoje um problema que surgiu relativamente ao déficit da balança comercial, mas é preciso identificar aquilo que é a sua origem. E a sua origem é, de facto, a dinâmica do investimento. E isto prende-se também com o perfil da nossa economia. E isso significa um desafio que nós temos para o futuro, que é mudar o perfil da nossa economia, eventualmente com um programa de substituição de importações, para garantir que quando a nossa economia cresce de tal maneira e nós temos que investir tanto, nós não temos que buscar tudo ao exterior. E obviamente que temos um déficit da balança comercial. Isto é óbvio e, portanto, nós temos esse problema, é possível resolver e é possível ter esse esforço significativo. Sobre o PIB, parece mais ou menos óbvio aquilo que aconteceu nos últimos tempos. Ouvi que o PIB cresceu pouco. É verdade que nós gostaríamos que crescesse mais, é evidente, é esse esforço que estamos todos a fazer. Agora, a verdade é que nós estamos a conseguir algo que não conseguimos desde a entrada para o euro. É que a economia portuguesa está a crescer acima da média da União Europeia. E isso significa convergir, não empobrecer perante a União Europeia, mas convergir perante a União Europeia. E isso é, de facto, muito importante. Isso está a acontecer. E desde 2015 que já cresceu 7,7%. Isto é muito importante. E mais, para 2019, todas as previsões apontam para que a média que Portugal cresça acima da média da União Europeia. Isso é muito positivo. Isto é muito positivo, não é uma coisa negativa. Sobre a criação de emprego, outro dado muito relevante, foi possível criar, entre 2015 e 2019, 336 mil empregos líquidos. Outro dado muito positivo na sequência das apostas que foram feitas e das políticas que foram implementadas. Outra questão, o Sr. Deputado falou na imigração e parece-me ter ouvido que o Sr. Deputado tentou dizer que a imigração aumentou com este governo. Sr. Deputado, vamos lá ver. Isto só pode ser uma coisa sem pés nem cabeça. Sr. Deputado, estes são os números reais. A imigração caiu de forma drástica com este governo. E, portanto, este é o dado que nós temos em cima da mesa e não vale a pena estar a inventar outros dados ou fazer qualquer criatividade estatística para poder dizer o que não existe. O que aconteceu é isto que aqui está. Houve uma redução significativa de 22% da imigração com este governo no período em que nós governámos este país. E, portanto, isto parece-me importante. Sobre as exportações. As exportações, Sr. Deputado, cresceu acima da média da Europa desde 2016. Acima da média da Europa. Ó, Sr. Deputado, o Sr. Deputado, de vez em quando, compara com a Europa e diz que nós estamos pior que a Europa, que a média. Mas quando estamos melhor, o Sr. Deputado oculta. Nós crescemos acima da média desde 2016. Estamos a conseguir fazê-lo. Estamos a conseguir fazê-lo, mas mais. Crescemos 18,4% desde 2015. Também parece-me ouvir o Sr. Deputado dizer que tínhamos caído. Opa, não, crescemos 18,4% desde 2015. E, portanto, isto é importante. Tivemos, já agora para ter uma comparação, o sétimo maior crescimento da Europa das exportações entre 2015 e 2019. Portanto, um dado positivo. Investimento. Vamos falar de investimento também importante. Aliás, é um dos motores do crescimento económico que este governo conseguiu colocar em cima da mesa. Cresceu acima da Europa em 2017, cresceu 28,5%, foi o terceiro maior crescimento da Europa. Investimento privado cresceu 32% à custa das medidas que foram implementadas para melhorar a situação das empresas. Investimento público, desde 2016, cresceu 40%. Investimento direto estrangeiro cresceu 12%, o total que os senhores diziam que não entrava em Portugal por causa da solução governativa. Inovação, tivemos um dos melhores resultados dos últimos tempos e subimos 4 lugares no ranking do ponto de vista da União Europeia. E, portanto, Sr. Deputado, estes são os resultados. Eu não estou a dizer que é o oásis, Sr. Deputado. Eu não estou a dizer que isto está tudo bem. Aliás, a pergunta que queria deixar ao Sr. Ministro é precisamente quais são, de facto, os desafios que nós temos daqui para a frente. O Sr. Ministro já falou sobre a questão da escassez de mão de obra. É, de facto, um
muito
dado
obrigada.
Importante e temos que encontrar medidas para isso. Mas há outras. As questões da produtividade é também um dado importante.
Muito
nós
obrigada,
temos que trabalhar
Sr.
nisso.
Deputado.
E, portanto, quais são, de facto, os grandes desafios para o futuro e que medidas é que podemos implementá-la para
muito obrigada,
poder ultrapassar?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem, dou a palavra ao Sr. Ministro para responder ao Sr. Deputado do Partido Socialista.
O Sr. Deputado Jorge Oliveira já veio cá ajudar o PS, não está mal.
Bem, vamos concentrar-nos, senhoras e senhores deputados, ainda temos um longo caminho pela frente, portanto, pela jornada, portanto, concentração e vamos lá então. Sr. Ministro, para responder.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira, pela questão que me colocou e pelas considerações. Não, mas eu agradeço mesmo essa oportunidade, porque acho que o que é importante é, de facto, olharmos para os desafios dos próximos tempos, da maneira como eu acho que se colocam à economia portuguesa, e como eles hoje em dia são diferentes daqueles que tínhamos há 4 anos, e ainda bem que assim é. Há 4 anos, de facto, os problemas que nós tínhamos era do intenso endividamento das empresas, a quebra do investimento e o problema do emprego.
E, de facto, quando eu olho para o programa de governo que foi submetido à Assembleia no final do ano 2015, as três prioridades que lá estavam definidas era a questão da recuperação do rendimento das famílias, era a questão do emprego e era, assim formulado, resolver o problema de financiamento das empresas. E foi nessa altura que se constituiu a estrutura de missão para a capitalização das empresas, de que eu fiz parte. Eu não tenho dúvida que o problema da descapitalização das empresas era um problema crítico na altura em que nos encontrávamos. O nível de endividamento das empresas era muito elevado, o nível de autonomia financeira era muito baixo e havia um conjunto muito significativo de empresas que ou estavam em insolvência ou estavam naquela situação zombie que está a trabalhar para pagar dívidas. E se as coisas não estão perfeitas, a realidade é muito diferente daquela que tínhamos naquela altura e, portanto, essa já não é uma prioridade. Vou-lhe dar só algumas notas, Sr. Deputado, que eu acho que são importantes para percebermos quais são os problemas com que temos que lidar. A primeira nota é esta. O grau médio de autonomia financeira das empresas portuguesas no final de 2018, divulgado pelo Banco de Portugal, era 37,9%. Ou seja, o valor dos capitais próprios sobre o valor dos ativos estava em 39%, praticamente em 38%, que é praticamente alinhado com a média da União Europeia. O que significa que aquilo que há uns anos atrás era muito generalizado, uma situação de descapitalização, hoje em dia, em termos médios, já não é esse o panorama das empresas portuguesas. Continuamos a ter empresas, algumas empresas muito endividadas, continuamos a ter muitas empresas que estão com dificuldade de capitais próprios, mas estão em... Isso já não é uma questão de emergência da nossa economia. Vou-lhe dar um outro exemplo. No setor do turismo, o setor de turismo alargado, setor hoteleiro e setor de restauração, de restauração, nós tínhamos o endividamento das empresas, a taxa de autonomia financeira, o grau de autonomia financeira das empresas estava nos 13%. A rentabilidade dos capitais próprios das empresas do setor do turismo em 2014 era negativa. Em 2017 foi de 13%. A rentabilidade média dos capitais próprios das empresas portuguesas em 2018 foi de 9%. 9% já é uma boa remuneração sobre os capitais próprios. Isto só para dizer o seguinte, eu acho que há um conjunto, a economia melhorou, obviamente, o que significa que a recuperação da economia como um todo, o grau de confiança que se incutiu nas empresas para poderem investir, de facto, puxou pela procura. A procura aumentou, a procura externa e a procura interna, e a partir daí as empresas conseguiram melhorar a sua rentabilidade, conseguiram diminuir o seu endividamento. Pronto, essa situação é melhor, o que significa que já não estamos numa situação de emergência. Se nós não tivéssemos adotado algumas medidas, algumas de emergência, no setor do turismo que estava neste grau de colapso que lhe referi, a redução do IVA da restauração foi essencial para recuperar as empresas. Hoje em dia podemos dizer que não é necessário. Naquela altura foi essencial. Todo o programa capitalizar, as medidas fiscais de apoio ao investimento e à capitalização das empresas, a alocação de instrumentos financeiros para o financiamento da economia, etc., tudo isso contribuiu para melhorar uma situação e alimentou um aspecto positivo da economia que permitiu que já não estejamos nesse setor de emergência. Problemas que ainda continuam a ser problemas e desafios com que nós temos que nos enfrentar. O primeiro problema é, de facto, a questão de um ciclo que se quebrou, que era um ciclo histórico, era uma coisa de todo o século XX e do início deste século. Os períodos de crescimento da nossa economia coincidiam com períodos de crescimento do endividamento e períodos de aumento dos déficits externos. E nós conseguimos, de facto, o país conseguiu que nós temos neste momento um ciclo de crescimento que já vai no terceiro ano, no quarto ano consecutivo de crescimento e no terceiro ano consecutivo de crescimento acima da média da União Europeia, com uma redução de endividamento e com eu estou a falar da economia como um todo, não estou a falar das finanças públicas. Eu sou Ministro da Economia, desculpe, não sou Ministro das Finanças, mas o que quero dizer é o que estou a dizer é que a economia está a crescer sem aumentar o endividamento e sem aumentar os déficits externos. Tivemos, no primeiro trimestre do ano, pela primeira vez em 7 anos, um déficit da balança de bens e serviços. Como lhe disse, isso é a conjugação de um abrandamento da procura externa e um crescimento muito forte do investimento. Pronto. E isso, eu vou-lhe dizer o seguinte. Eu acho que isto vai ser compensado. Acho que temos que ver qual é o final do ano, como é que vai ser o saldo da balança de bens e serviços. Não tenho razões para pensar que isto está crítico. Acho que este déficit que tivemos, apesar de tudo, é explicável exclusivamente por um crescimento da aquisição ao estrangeiro de bens de equipamento. Os bens de consumo não estão a crescer, não é por aí que estamos a fazer. Espera, não é os aviões, são máquinas e equipamentos. E isso prende-se com o outro tema, finalmente, com o desafio grande que eu ia levantar, que é o tema da produtividade. Nós precisamos, de facto, de assumir, de uma vez por todos, que o modelo de desenvolvimento e de crescimento económico que interessa ao país é um modelo que assente na inovação e na qualificação dos portugueses. Nós precisamos de subir em especialização produtiva, nós precisamos de focar-nos em questões em produtos e serviços de maior valor acrescentado. E precisamos, para isso, de crescer também naquilo que é a intensidade tecnológica da nossa economia e de abraçar definitivamente os temas da digitalização e da automação. Nós teremos empresas industriais competitivas e empresas de serviços mais fortes, quanto mais, sobretudo no setor industrial, quanto mais fomos capazes de modernizar, automatizar e assumir digitalização. Se fizermos isso, as empresas que têm feito isso, no setor têxtil, no setor do calçado, no setor da metalomecânica, nos setores, até nos setores mais tradicionais, as empresas que têm feito isso estão a ter ganhos de produtividade superiores à média dos ganhos de produtividade da indústria europeia. Mas para isto, é preciso que adquiram bens e equipamentos que o país ainda não consegue produzir. Nós não produzimos roupa, nós já produzimos, nós fizemos o pacto setorial com o cluster das tecnologias de produção e das tecnologias de informação e comunicação, porque eles são decisivos para a modernização do processo e da nossa estrutura industrial. Nós já produzimos muitas máquinas, muitos equipamentos, já produzimos robôs, já conseguimos fazer muita coisa. Mas é verdade que quando a gente vai a estas novas fábricas que estão a investir, que estão a fazer movimentos fortes, vemos que aquilo que são os ganhos de produtividade que o investimento proporciona é feito com máquinas alemãs, japonesas, italianas, etc. E nós temos que perceber que crescermos na cadeia de valor, aumentarmos a nossa produtividade, criarmos condições para criarmos melhores empregos, que paguem melhor, que aproveitem melhor os nossos recursos humanos, que permitam requalificar os recursos humanos que estão nas indústrias menos produtivas e poder aproveitá-los de forma melhor, vai exigir esse esforço de investimento, vai exigir esse esforço de requalificação. E há um preço a pagar, que é nos momentos em que o investimento for mais forte, e eu espero que este processo continue, nós vamos assistir a uma importação dessas máquinas. Queria finalmente falar sobre a produtividade durante estes anos. Ouço dizer que a produtividade, o crescimento da produtividade estagnou. Nós temos um relatório produzido pelo Conselho de Produtividade que faz a análise da produtividade. E aqui, o Conselho de Produtividade.
Nosso.
O Conselho da Produtividade fez uma análise muito interessante sobre o crescimento da produtividade no nosso país neste século. E há uma coisa que se nota, particularmente na última década, que é o seguinte. Se decompusermos o crescimento da produtividade por setores, verificamos o seguinte. A indústria transformadora, a produtividade cresceu e cresceu acima da média da União Europeia. Quando vamos aos serviços, aquilo estagnou o crescimento da produtividade. Mas se decompusermos por subsetores, vamos ver que há setores onde o crescimento da produtividade foi forte e foi superior à da média da União Europeia, tecnologias de informação e comunicação, turismo, etc., e setores onde a produtividade caiu. Os setores onde a produtividade caiu são o maior de todos, aquele em que a queda da produtividade foi maior, foi o setor financeiro e segurador. E a seguir foi o das telecomunicações. Os setores mais orientados para o mercado interno, para os bens não transacionáveis, foram setores que caiu a produtividade. Os setores que estão orientados para os mercados externos, cresceu a produtividade. E o nosso esforço tem que ser realocar capital e recursos humanos para estes setores mais produtivos. E queria, finalmente, concluir desta forma. Nós, não percebemos que as empresas que nos tiraram da crise, as empresas que estão a crescer em exportações, que estão a crescer na cadeia de valor, são as empresas que conseguem valorizar os seus recursos humanos. São as empresas que apostam em recursos humanos, em formar recursos humanos, em qualificá-los, e para isso sabem, já hoje, que é preciso retê-los, é preciso mantê-los a prazo, é preciso remunerá-los melhor. E este movimento é um movimento que interessa ao país, porque nós queremos crescimento, mas queremos um crescimento com maior valor, com mais inovação, com melhores recursos humanos, mas se temos os melhores recursos humanos, para os reter, temos mesmo que os tratar bem. E vamos passar por períodos de forte investimento, que eu espero que continuem, onde este tipo de bens de equipamento vão ser o peso essencial do nosso investimento, ao contrário do que era no início do século, que era essencialmente imobiliário e construção.
Muito obrigada, Sr. Ministro.
Desafios do Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito bem, Sr. Ministro, e agora cumprimento o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, e do CDS, e dou-lhe a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento também a Sra. Secretária de Estado e os Srs. Secretários de Estado. E, Sr. Ministro, estando no fim da legislatura, aliás, como já o Sr. Deputado Carlos Pereira aqui referiu, impõe-se naturalmente que façamos um balanço destes 4 anos, uma análise do que com este governo foi o trajeto da economia portuguesa durante este período e durante esta legislatura. E muito sinceramente, Sr. Ministro, o balanço infelizmente não é de modo algum positivo. A aposta do governo foi durante estes 4 anos pela contenção do investimento público. Aposta que muito tem prejudicado quer as pessoas, quer as empresas, dado o estado de degradação quase generalizada dos serviços públicos, que é fruto deste desinvestimento do governo. Por outro lado, acentua-se também a elevada burocracia, a lentidão da justiça e a mão de ferro fiscal deste governo. Eu cito este propósito, e contrariando aquilo que o Sr. Ministro há pouco dizia nas respostas que fui dando, uma recente notícia do Jornal de Negócios, e cito. Diz essa notícia que no ano passado, 2018, referem-se a 2018, a notícia é de 2019, a carga fiscal registada em Portugal atingiu o valor mais alto desde 1995, superando o pico atingido em 2017. O governo voltou a falhar o objetivo de reduzir a carga fiscal sobre as famílias e as empresas. Fim de citação desta notícia. Ou seja, Sr. Ministro, se em 2017 tínhamos atingido o pico, em 2018 voltou a bater-se um novo recorde, e tudo leva a crer que neste ano, 2019, tal venha novamente a acontecer. E, portanto, Sr. Ministro, o Governo falhou quando prometeu diminuir a carga fiscal sobre as famílias e as empresas. O Governo também falhou quando previu um crescimento do PIB de 2,4 para 2016, que se veio a verificar ser de 1,9. Falhou quando previu um crescimento para 2017 de 3,1, que veio a ser de 2,8. Falhou quando previu um crescimento para 2018 de 2,6, que veio a ser de 2,1. E vai falhar novamente a previsão para 2019, quando diz que vai ser esse crescimento de 2,3, pois tudo leva a crer, e citando o FMI, que se quedará pelos 1,7% esse crescimento. O Governo também falhou quando prometeu que iria acabar com a austeridade. O Governo também falhou ao reduzir o investimento público para mínimos históricos, colocando até em causa obrigações de segurança e reduzindo para números inferiores àqueles que foram resultado do anterior Governo PST-CDS, apesar da situação económica ou financeira da época. Eu recordo-lhe que em 2015 o investimento público se cifrou em 2,25% do PIB e que em 2016, 17 e 18 foi respectivamente 1,55%, 1,83% e 1,97% do PIB, sendo que em 2019 se prevê que seja de 2,1%, ou seja, novamente abaixo do investimento que foi verificado, do investimento público que foi verificado em 2015. Ou seja, Sr. Ministro, nestes 4 anos de governo, o que é que fez o Executivo? Em vez de investir, em vez de ajudar as empresas e as pessoas, em vez de promover a economia, deu primazia ao aumento dos impostos indiretos. Primeiro foram os açúcares que passaram a pagar imposto. Depois foram os impostos sobre o tabaco, o álcool e os automóveis, que foram aumentados. Depois chegou a vez dos combustíveis, tão importantes para as pessoas e empresas, cujo imposto foi brutalmente aumentado. E, Sr. Ministro, a este propósito, como muito bem sabe e todos sabemos, os combustíveis, assim como a energia, significam um custo fundamental para que as empresas, se possam manter ou tornar competitivas, que neste caso, com o aumento deste imposto, se traduziu numa perda de competitividade das empresas portuguesas exportadoras. E a primeira pergunta que lhe faço é mesmo sobre esta questão. E pergunto-lhe, Sr. Ministro, o que fez ao longo da sua governação para reduzir os custos de contexto das empresas nacionais. Uma outra questão que queria deixar ao Sr. Ministro tem a ver com a evolução da produtividade do trabalho em Portugal face aos restantes países da União Europeia. O Sr. Ministro há pouco, também numa resposta, dizia que era fundamental melhorar os recursos humanos e as condições de trabalho, os nossos recursos humanos e as nossas condições de trabalho. E nesta matéria, e segundo dados da Pordata, Portugal está neste momento em 20º lugar do ranking europeu, tendo piorado acentuadamente a sua performance no período de 2015 a 2017, falo da produtividade do trabalho em Portugal. Período este, 2015 a 2017, da responsabilidade do atual governo, dados que são fruto também do desinvestimento nesta área. E assim, Sr. Ministro, nesta matéria, eu pergunto-lhe o que é que fez o governo, o que é que fez Vossa Excelência no âmbito da formação profissional para melhorar a formação dos trabalhadores portugueses. Que medidas tomou para dar mais e melhores condições às empresas para aumentarem o conhecimento dos seus trabalhadores? Outra questão também me parece importante e tem a ver também com a ausência do governo nesta legislatura, nestas matérias, e tem a ver com o trabalho do futuro. Todos hoje discutem a forma como as pessoas se integrarão com a tecnologia no mundo do trabalho e a preparar os seus trabalhadores para, nessas condições de futuro, serem mais produtivos do que os seus outros parceiros europeus. É assim, como sabe, que se ganha competitividade no futuro. E assim eu queria lhe perguntar, Sr. Ministro, onde está o plano estratégico para o futuro da economia do trabalho? Onde está a aposta do seu governo no combate aos atrasos que ainda existem na economia portuguesa e num país que corre a dois tempos? E, também para terminar, também já aqui abordou levemente esta questão, mas que é da maior importância, perguntar-lhe, Sr. Ministro, quais são as respostas que o Sr. Ministro tem para dar quanto ao futuro das empresas que, estabelecidas no interior, têm que ser o garante de uma fatia do país onde não há emprego e, por isso, cada vez está mais deserto. Que medidas, Sr. Ministro, tem o atual governo tomado para combater esta desigualdade do ponto de vista da economia portuguesa? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e até pelo tempo e bom uso do tempo. E passo a palavra ao Sr. Ministro Adjunto da Economia para responder. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Colocou-me algumas questões muito concretas que foram antecedidas de algumas considerações que eu gostava de responder, mas gostava também de me dirigir às considerações que elevou, que formulou. Uma nota só: a previsão de crescimento do PIB que o Governo apresenta para 2019 não são 2,3, são 1,9% do PIB. Eu devo lhe dizer que, pelos dados do primeiro trimestre e por aquilo que vamos sabendo, eu acho que vamos seguramente atingir isso e, se calhar, até exceder. Mas eu, como não sou economista, posso fazer estas notas. Queria voltar um pouco atrás e referir que, de facto, se há coisas por fazer ao nível da economia, os desafios que hoje temos são bastante diferentes daquele, infelizmente, daqueles que tínhamos há 4 anos atrás. Para já não falar do que tínhamos há 10 anos atrás. Pronto, eu acho que hoje em dia, de facto, a situação de emergência, de descapitalização das empresas, de desemprego muito elevado, de desconfiança relativamente às perspectivas futuras da economia portuguesa, estão ultrapassados. Nós, neste momento, já não temos problemas de capitalização de empresas, já não temos problemas de emprego e, pelo contrário, quando falamos com os empresários, e digo-lhe, Sr. Deputado, que eu falo com empresários de norte a sul do país, de todos os setores de atividade económica, As preocupações são de uma natureza completamente diferente. As questões que colocam, algumas das quais o Sr. Deputado mencionou, são, em primeiro lugar, a questão dos recursos humanos. Disponibilidade de recursos humanos, intenções de investimento que se pretendem concretizar e que se confrontam com a dificuldade de ter gente disponível para trabalhar. Porque, de facto, nós estamos com o desemprego a um nível muito baixo. As questões que, portanto, se colocam começam a ser as questões de formação profissional. Se não estão pessoas disponíveis para trabalhar imediatamente, se calhar temos que ir buscar pessoas que estão noutros setores menos produtivos, temos que ter os desencorajados ou aqueles desempregados de longa duração a reaproveitá-los, temos que atrair imigrantes externos. E, nesse sentido, esses desafios são desafios com uma natureza completamente diferente. O Sr. Deputado falou bem da questão da formação profissional. E eu gostava de referir que tem razão, uma das grandes queixas dos senhores empresários tem a ver com a grande desvalorização que no âmbito do PT 2020 se deu às questões da formação profissional. A circunstância de, na negociação deste quadro comunitário, as verbas para a formação profissional, as verbas para a formação de ativos por parte das associações empresariais, por parte dos centros de formação de ativos, ter sido reduzida significativamente, constituiu uma dificuldade para podermos estar agora a gerir melhor estas questões que têm a ver com a falta de ativos com as qualificações necessárias nos setores adequados da economia. Nós fizemos uma grande reorientação na reprogramação do PT 2020 das verbas para a formação profissional. Fomos buscar 200 milhões de euros em programas que estavam a ser menos utilizados para os dirigirmos para a formação profissional. Temos designadamente, ao nível do programa Indústria 4.4, uma grande ambição de requalificar 200 mil trabalhadores nos próximos anos, precisamente para fazer adquirir competências profissionais, e julgamos ter agora alguns recursos, mas é verdade que a circunstância das opções de quem negociou o atual quadro comunitário e o acordo de parceria, de ter desvalorizado a componente da formação profissional, da educação, de facto nos coloca agora com dificuldades. Ter-se acabado com a formação de ativos e requalificação, nós estamos agora a abrir centros qualifica para aproveitar os conhecimentos e requalificar as pessoas que precisam efetivamente desse tipo de educação de adultos, porque não podemos abandonar esse conjunto de ativos, é recuperar um passivo que infelizmente foi posto em causa quando se programou este quadro comunitário. O Sr. Deputado também levantou uma questão muito importante ao nível da produtividade de trabalho. Eu já disse que a realidade da produtividade é diferente em diferentes setores da economia, é diferente de empresas para empresas, mas, de facto, fazer crescer a produtividade média do trabalho vai depender deste esforço que tivemos que continuar a fazer, de, por um lado, qualificar os ativos e, por outro lado, continuarmos a ter intensidade de investimento, de modernização produtiva e de capacidade de trazer inovação para o tecido empresarial. Gostava de recordar que, de facto, o reforço da atividade de investigação, o reforço do financiamento dos centros de interface tecnológico, são uma parte que explica a capacidade que as empresas estão a ter de incorporarem modelos de produção e produtos mais avançados que lhes permitem ser também mais competitivas no plano interno e no plano externo. E esse esforço de apoiar o investimento, de apoiar a inovação, é precisamente o contributo maior que podemos, e apoiar a qualificação dos ativos, é precisamente o contributo que temos que continuar a fazer para avançar no crescimento da produtividade. Finalmente, duas notas. Falou da questão dos impostos e da carga fiscal. Eu queria fazer notar que, no final desta legislatura, no último orçamento de Estado que o Parlamento aprovou, pode-se dizer que não há alterações na fiscalidade das empresas. As alterações que foram feitas foram, por um lado, no sentido de reforçar o apoio e os benefícios fiscais ao investimento, foram no sentido de reforçar o apoio aos benefícios fiscais ao investimento no interior do país, E, de resto, tivemos grande estabilidade a esse nível, nas tributações autónomas, na eliminação do pagamento especial por conta, na eliminação da coleta mínima no regime do IRC simplificado, na estabilidade dos impostos especiais de consumo, na redução do imposto sobre produtos energéticos relativamente à gasolina. Podemos dizer que houve uma estabilização dos impostos sobre as empresas, com tópicos ali à volta do açúcar. Houve estabilidade que finalmente conseguimos dar às empresas. Finalmente, empresas no interior. Como sabe, o Governo apresentou um conjunto de medidas muito significativas neste aspecto. A mais simbólica e a mais significativa era a proposta de, nas empresas instaladas no interior do país, poderem ter uma dedução à coleta do IRC de até 20% da sua massa salarial. Essa proposta é aquela que nos é possível fazer dentro do quadro do atual Regulamento de Auxílios de Estado de Base Regional, depois da eliminação que o Parlamento anterior fez do IRC reduzido para as empresas do interior. Isso foi uma coisa que foi feita pela anterior maioria. Nós tentamos usar toda a margem neste sentido. De facto, o Parlamento recusou, chumbou essa proposta do Governo. Nós iremos voltar a insistir porque nos parece fazer sentido discriminar positivamente as empresas que criem emprego no interior e na próxima oportunidade aqui estaremos a fazer essa proposta, pelo menos se tiver eu responsabilidades nessa matéria. E julgo que respondi às questões colocadas pelo Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. E vou dar agora a palavra ao PCP, ao Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, começando por cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado e de toda a equipa aqui presente. Nós também consideramos, aliás, nós consideramos que sendo esta a última audição nesta legislatura com o Sr. Ministro nesta comissão parlamentar, que se justifica nesta altura não só um balanço e um olhar sobre a situação atual, mas também sobre as perspectivas de futuro que devemos apontar. E, sem prejuízo de algumas questões mais específicas que ainda podem ser colocadas nesta sede, desde já, ainda nesta ronda, assim o fará o meu camarada deputado João Oliveira. Julgo que é perfeitamente consensual, uma coisa é certa, que o país vive uma conjuntura diferente daquela que se apresentava há 4 anos atrás. Mas uma conjuntura diferente que não significa um país substancialmente diverso, já que, a nosso ver, ele continua marcado por graves problemas estruturais que se mantêm inalterados e por enormes atrasos no seu desenvolvimento. As consequências de longos anos de políticas de direita, da responsabilidade de governos PS, PSD e CDS, continuam hoje muito presentes na vida do país e aqui vieram no decorrer das várias audições nesta Comissão. A reposição, defesa e conquista de direitos e rendimentos, pelos quais nos temos batido, e em larga medida com êxito, são uma das marcas diferenciadoras na atual situação do país e que se traduziram na dinamização do mercado interno, com impactos positivos no crescimento económico e na criação de emprego. São medidas positivas que não só confirmaram o acerto das análises do PCP em relação ao caminho que se impunha a seguir, como mostram que o desenvolvimento do país, como sempre defendemos, é inseparável da elevação das condições de vida dos trabalhadores e do povo. Dir-se-á que são alterações de alcance ainda limitado, que não resolvem os problemas de fundo, certamente, mas mostraram que há outro caminho e que é possível outro caminho. Podíamos ter ido mais longe. Temo-lo afirmado e julgamos que, justamente, se o governo do PS não tivesse optado pela submissão às imposições do euro e da União Europeia e pela subordinação aos interesses do capital monopolista, teria sido possível. Tal como poderiam ter sido dados outros passos em direção à solução dos problemas mais estruturais, se na governação do país não permanecessem as opções essenciais de uma política que há muito revelou a sua falência, onde se inclui uma evidente falta de vontade política para ir encontrando uma solução para libertar o país dos constrangimentos e condicionamentos de uma dívida pública sufocante e inúmeras e inaceitáveis imposições da União Europeia. A verdade é que não serão os atuais níveis de crescimento económico realizados em setores sujeitos a grande volatilidade e num contexto externo favorável que permitirão recuperar os atrasos de muitos anos e, sobretudo, os déficits e estrangulamentos estruturais da economia portuguesa. tenta-se fundamentar nesse crescimento moderado, diga-se, e hoje já em desaceleração, a tese de que é possível resolver os problemas nacionais mantendo intocável o atual quadro de opções políticas e constrangimentos externos. Mas trata-se de uma falsa tese que omite que os problemas de fundo e estruturais que marcam a realidade portuguesa não foram, nem estão resolvidos e que persistem graves problemas económicos e sociais sem resposta. As pequenas variações não iludem a natureza estrutural da evolução persistentemente negativa da nossa economia e do nosso PIB desde o princípio do século. Temos afirmado que um país que não produz não tem futuro. E esta questão estratégica não pode continuar a ser secundarizada se queremos vencer o nosso atraso, a par com uma política de valorização do trabalho e dos trabalhadores. É em nome da defesa da manutenção de tal tese e da política e constrangimentos que comporta, que a dinamização dos setores produtivos nacionais continua muito aquém das suas necessidades. Continua a manter-se um quadro degradado de direitos laborais e de baixos salários e a adiar resposta a problemas prementes, como são os da área da saúde, da educação, da cultura ou da habitação, componentes essenciais de uma política de desenvolvimento. Tal como é em defesa da manutenção de tal política e de tais constrangimentos que se asfixia o investimento público e se submete um país com fortes assimetrias de desenvolvimento e haver reduzido a sua participação nos fundos comunitários da coesão e agricultura. De facto, por muito que se afirme e se queira mostrar que se encontrou a fórmula da solução da quadratura do círculo, ou seja, da compatibilização do cumprimento dos ditames da União Europeia e do Euro com a solução dos problemas nacionais, a evolução da situação económica e social nacional está aí a desmenti-lo. Não é possível continuar a iludir que a solução dos problemas nacionais não encontra resposta com a atual política e com o atual quadro de constrangimentos. Para nós é inquestionável que Portugal precisa de outras soluções. Precisa de encetar um novo rumo com outra política, em ruptura com as questões centrais da política de direita. Temos definido os grandes objetivos de uma política alternativa para o desenvolvimento do país. Eles são os públicos, incluem a necessidade de assegurar a defesa dos setores produtivos e da produção nacional e a afirmação da propriedade social e do papel do Estado na economia, tal como o assegurar de um Estado ao serviço do povo, que efetiva os direitos sociais e as outras dimensões que dão a expressão ao desenvolvimento e num quadro de um país coeso e equilibrado, capaz de dar garantias de progresso e condições de vida em todo o território, assente na regionalização e no ordenamento do território e numa política ambiental que salvaguarde a natureza. Há problemas centrais para o futuro do país e que estão no centro das questões que aqui se colocam, a economia e o desenvolvimento. Algumas podem se considerar essenciais para o âmbito da nossa reunião. E nelas se incluem linhas essenciais, desde logo a valorização salarial assumida como emergência nacional, cuja concretização constitui fator estratégico para a valorização do trabalho, para uma mais justa distribuição da riqueza, o combate à pobreza, a melhoria das condições de vida e o aumento futuro das pensões de reformas e um estímulo à atividade económica e à produção nacional. Só uma elevação progressiva mais rápida do nível salarial em Portugal travará o esvaziamento do país em jovens qualificados e esta tripla perda. Perda da força de trabalho de que precisa para o desenvolvimento económico, perda do investimento feito na sua formação e perda do potencial demográfico destes jovens. Assumir esta emergência nacional como objetivo central exige o aumento geral dos salários para todos os trabalhadores, a valorização das profissões e das carreiras, com um aumento significativo do salário médio, o aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros e a convergência progressiva com a média salarial da zona euro. Um aumento de salários que reforçará a sustentabilidade do sistema público de segurança social e que tem de ser acompanhado do aumento das reformas e pensões. Outra linha essencial destina-se a dar prioridade ao investimento público, com o objetivo de dar um forte impulso ao crescimento económico, assegurar um elevado nível de resposta aos elementos de infraestruturas e equipamentos do Estado e qualificação de todos os serviços públicos essenciais. O país precisa de uma política orientada pela prioridade do investimento, o que implica que se mobilize o excedente orçamental não para o servidor da dívida, mas para o investimento público. Uma opção que, a par de uma justa política fiscal, da gestão criteriosa e rigorosa das despesas públicas, garanta o apoio à dinamização do investimento público e privado nos setores produtivos. Como uma linha essencial está também a imperiosa necessidade de medidas para garantir um salto qualitativo e quantitativo no desenvolvimento das forças produtivas, que passa no quadro de uma economia mista por uma aposta clara que promova a produtividade e a progressão nas cadeias de valor, com mais investimento empresarial em inovação e desenvolvimento, dinamiza o mercado interno, assegura o apoio necessário às micro, pequenas e médias empresas, combate aos abusos dos grupos monopolistas e a predação por parte do setor financeiro, desenvolve o controle público e a dinamização das empresas estratégicas. Neste âmbito, consideramos decisivo avançar na recuperação pública dos setores estratégicos, de modo a que os investimentos estratégicos não sejam condicionados pelas lógicas estreitas da maximização do lucro e da rápida recuperação do capital aplicado, que dificilmente coincidirão com o interesse nacional, como a vida tem vindo a demonstrar. Estes são, entre outros, objetivos incontornáveis para quem queira recuperar instrumentos de comando da economia portuguesa e desenvolver o país, sendo certo que não há desenvolvimento sem assegurar um país coeso e equilibrado. É a nossa profunda convicção que Portugal não está condenado ao atraso, que é possível e é necessário realizar outra política, seja política económica, seja na visão mais geral de um projeto de desenvolvimento de um país melhor. Da nossa parte, temos apresentado de forma consistente, fundamentada, construtiva, propostas que evidenciaram que existe uma alternativa. E é esse o desafio que deve ser encarado para o futuro. Muito obrigado.
Sim, passo ainda a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, mais a equipa que os acompanha. Queria começar por cumprimentá-los. Naturalmente, já se percebeu que a chamada do Sr. Ministro a esta comissão para discutir a tragédia do colapso da Estrada Nacional 255 entre Borba e Vila Viçosa foi um erro de casting a somar aos outros dois que o Bloco já tinha feito com a chamada de duas outras entidades que nada tinham a ver com o assunto. Ainda assim, não queria desaproveitar a oportunidade de ter aqui o Sr. Ministro para lhe colocar uma pergunta concreta relativamente a este setor, que é um setor importantíssimo, não apenas para a região, mas para o país, e que vale sobre o qual vale a pena refletir. É óbvio que há à cabeça um problema seríssimo e central, que é o problema da garantia de condições de segurança, não apenas de laboração das empresas, mas de segurança em primeiro lugar de quem trabalha naquelas pedreiras, quem trabalha não apenas na extração da pedra, mas na sua transformação. Os problemas do risco, da penosidade, das condições de trabalho, dos baixos salários, da precariedade, e esses são problemas centrais daquele setor, porque naturalmente sem eles estarem resolvidos nenhum outro pode estar resolvido e não há futuro para o setor. Ainda assim, há naturalmente uma compreensão do ponto de vista económico daquele setor e da sua importância, deve mobilizar o governo e mobilizar as várias áreas do governo com responsabilidades diretas naquelas matérias, no sentido não apenas de exercer as competências, as responsabilidades de fiscalização que o Governo tem, não apenas em matéria de licenciamento, de funcionamento, condições de segurança no trabalho, de higiene e saúde no trabalho, um conjunto de outras matérias que têm que ser tidas em conta, mas também de dar resposta aos problemas económicos que se colocam naquele plano. Já aqui foi adiantado o problema que tem que ver com as dificuldades de acesso ao crédito por parte das empresas daquele setor, mas há outros problemas que se acrescentam a esses. O problema do peso dos custos de fatores de produção, nomeadamente dos custos dos combustíveis, que determinam em muitas circunstâncias condições de não competitividade das nossas empresas comparadas com empresas do mesmo setor noutros pontos do mundo. Problemas que têm que ver com o relacionamento internacional e com os negócios que são feitos para fora do país no âmbito da exportação, em muitas circunstâncias, condições concretas em que a atividade económica é desenvolvida, não permite, e em que essas relações comerciais externas não permitem, de facto, defender o setor produtivo nacional e a fixação da riqueza em Portugal. E, portanto, há, obviamente, aqui responsabilidades de outras áreas do Governo, mas também há do Governo, também há do Ministério da Economia, e há questões que têm que ser tratadas no futuro imediato e que têm que ser resolvidas. O facto dos trabalhadores das pedreiras poderem reformar-se antecipadamente significa que muitos dos trabalhadores com mais experiência vão deixar de trabalhar, e isso naturalmente está a colocar algumas preocupações que exigem do Governo um plano de intervenção para a qualificação dos trabalhadores, para a formação de jovens trabalhadores, que naturalmente têm que estar associada a melhores condições de trabalho e a melhores salários para que o setor não se ressinta disso.
Muito
e, portanto,
obrigada.
Gostava de saber, para concluir, Sr. Presidente, gostava de saber da parte do Sr. Ministro da Economia, qual é a perspectiva com que o Ministério da Economia encara todos estes problemas e a necessidade de intervenção para que, do ponto de vista daquele setor, haja criação de riqueza e manutenção dos postos de trabalho. Amanhã vou estar em Bencatel, no Conselho de Vila Viçosa, e não queria levar como mensagem para a população de Bencatel que a resposta que o Governo tem a dar para aquele setor
está
a tratar com os empresários de exportar a atividade extrativa para irem para a Angola, extrair riqueza natural, abandonando as nossas pedreiras cá e a atividade económica. E, portanto, gostava que o Sr. Ministro pudesse complementar essa afirmação que fez há bocado, para não ficarmos com a ideia de que aquele setor económico é um setor que não vai ter futuro nos próximos tempos.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Oliveira. Também cumprimento. E hoje esta primeira ronda foi excessivamente longa, né? Mas tínhamos os dois requerimentos e agora a partir... Não estamos dispensados da segunda. E a partir deste momento temos que ser mais rigorosos no tempo e eu acho que os senhores deputados também vão contribuir para o bom decurso da audição. Vou dar a palavra então neste momento ao Sr. Ministro Adjunto da Economia, Pedro Siza Vieira, para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Eu queria começar, estive muito atento à sua intervenção, às questões que suscitou e às considerações que expendeu. Eu queria começar, talvez, por dizer o seguinte. Eu acho verdadeiramente que, em jeito de balanço, aqui a solução política que permitiu que este governo chegue ao final da legislatura e que este Parlamento chegue ao final da legislatura, fazendo o balanço que faz, é uma solução política muito positiva. Porque, de facto, o modelo económico que serve ao país tem que ser um modelo que assenta na qualificação das pessoas, na valorização do trabalho, na capacidade de retermos e aproveitarmos o melhor que este país tem, que são mesmo os seus recursos humanos, são as suas pessoas. E de oferecermos aos cidadãos portugueses, todos eles, a capacidade de pensarem que aqui têm oportunidade de vida, de realização profissional, de condições de criar família, que mereça a confiança de todos. É isso que nos vai permitir evitar o crescimento da imigração e reter cá as melhores pessoas, evitarmos a perda do potencial demográfico, o desperdício do investimento na educação. Não podemos estar a qualificar pessoas para depois mandarmos soldadores para servirem em indústria alemã, ou enfermeiras para servirem nos hospitais ingleses, ou engenheiros para irem trabalhar para a Holanda. E, portanto, eu acho que se não tivesse havido uma mudança séria de política, não teríamos tido a capacidade de apostar num modelo de desenvolvimento para o país que valoriza as pessoas e que reconhece a importância essencial da valorização do trabalho e de governar com vista para as pessoas que vivem do seu trabalho. E, portanto, eu começo por dizer que acho que o percurso que se fez é um percurso em que muitos se reconhecem, mas que é mérito também de muitos. E acho que esse balanço é um balanço importante e positivo. Estou de acordo que este percurso tem que continuar. Ou seja, já disse várias vezes, tenho dito publicamente, tenho dito isto em praticamente todas as interações que tenho sobre isto, que é assim, quando pensamos no modelo de desenvolvimento económico que interessa ao nosso país, nós já sabemos que apostar na desvalorização do trabalho, na desregulação das relações laborais, na redução de salários, não assegura de todo a nossa competitividade. E sabemos que aquilo que são os setores que puxaram pela economia, as empresas que conseguiram criar emprego, conseguiram ser mais competitivas, são precisamente aquelas empresas que valorizam os recursos humanos, que formam as suas pessoas, que as retêm, que pagam bem, que pagam melhor do que a média. E esse movimento temos que continuar a criar condições para que ocorra. Estou de acordo também que valorizar o trabalho, valorizar os salários, não é prejudicial à competitividade da economia. Pelo contrário, é condição de sucesso e de sustentabilidade da nossa economia e do nosso país. Dito isto em que estou de acordo, queria também dizer duas coisas em que se calhar já não estou tanto de acordo. A primeira, a afirmação em si, subscrevo completamente. É preciso defender o setor produtivo. E eu acho que é isso que se tem passado nestes anos. Nós temos, de facto, assistido a um setor produtivo que está mais competitivo, que está a aproveitar melhor o potencial de inovação da economia, que está a relacionar-se melhor com o setor de investigação e desenvolvimento e que está a concorrer interna e externamente de uma forma que é melhor. É por isso que, se ainda subsistem no nosso país problemas estruturais, eu acho que podemos fazer, para não se ferir suscetibilidades, um balanço do que se passou neste século e pensar que o ajustamento que houve
no sentido de hoje em dia temos empresas mais robustas, menos endividadas, mais competitivas, que valorizam melhor os recursos humanos, com os salários a subir em todos os níveis praticamente, é um sinal de um ajustamento estrutural da nossa economia que é positivo e que todos aqueles que permitiram que chegássemos aqui se devem regozijar. Mas não acho que devemos assumir que a proteção do setor produtivo passa por nos encerrarmos à concorrência externa. Eu acho que quando olhamos para o percurso da economia portuguesa nestes anos, vemos que nós temos conseguido crescer e desde logo porque as nossas empresas exportam para mercados externos. Grande parte do crescimento da economia explica-se pelo crescimento das exportações e pelo crescimento de investimento nas empresas que estão focadas para as exportações ou para a substituição de importações, porque temos também muito crescimento no mercado interno. E essas empresas, isso é importante porque nós estando inseridos na União Europeia, que nós temos um mercado para onde podemos crescer. É estando inseridos na União Europeia que nós recebemos fundos para podermos modernizar o nosso aparelho produtivo, para podermos investir na qualificação das nossas pessoas, para podermos conseguir dispor de infraestruturas que sirvam uma economia moderna. Portanto, eu estou de acordo em que é preciso defender o nosso sistema produtivo e os setores produtivos. Isso deve passar pela valorização do trabalho, mas isso só se pode fazer no contexto de uma economia que aceda aos mercados externos e que para isso esteja disponível para aceitar as regras de funcionar nessa economia aberta. A dimensão da oportunidade e a possibilidade de aí nos qualificarmos também implica assumirmos determinadas regras. Queria também por isso dizer que eu não acho que aquilo que se tenha passado nesta legislatura tenha sido uma espécie de subordinação aos ditames do euro ou a incapacidade de gerir uma dívida pública sufocante, como o Sr. Deputado disse. Eu acho que, na verdade, temos feito uma gestão da dívida pública muito interessante e muito inteligente, porque, na verdade, se o Sr. Deputado reparar, mesmo muitos daqueles que foram subscritores em 2014 do manifesto sobre a reestruturação da dívida pública nacional, reconhecem hoje que a gestão da dívida pública retira um sentido de emergência àquilo que é a nossa situação financeira. Nós, neste momento, de facto, o valor presente da nossa dívida é inferior, os encargos da dívida pública são inferiores e, nesse sentido, nós estamos melhor. E há uma nota que eu confesso-lhe, Sr. Deputado, que é o seguinte. Se o crescimento da nossa economia assenta no crescimento das exportações, sobretudo para o mercado europeu, se o crescimento da nossa economia assenta na reforça do investimento muito apoiado por fundos europeus, eu acho que nós, tendo beneficiado assim desse clube, das regras, nós temos que também aceitar jogar as regras desse clube. E aquilo que queremos, e que eu acho que é decisivo para o futuro do nosso país, é estarmos nesse clube a queremos discutir quais as regras do clube. Ou seja, em vez de nos limitarmos a aceitar acriticamente regras que outros ditam, é importante estarmos à mesa a dizer o que deve ser e termos uma voz ativa e não termos receio de afirmar os interesses nacionais no contexto da União Europeia. E também queria adiantar que me parece outra coisa. Temos uma capacidade de valorizar os nossos recursos humanos, temos a capacidade de valorizar o nosso sistema científico e tecnológico, temos a possibilidade de valorizar o nosso setor produtivo, implica precisamente sermos capazes de beneficiar do contexto mais alargado em que estamos estabelecidos. Dito isto, há seguramente muitos problemas que podemos coincidir e seguramente designadamente na questão da valorização dos nossos recursos humanos e na melhoria das relações produtivas. Queria, aliás, dar nota de algumas coisas que nesse contexto o próprio Ministério da Economia está muito envolvido. Um tema muito crítico na valorização do setor produtivo tem a ver com o nosso setor agroalimentar. O nosso setor agroalimentar tem feito um progresso muito significativo, tem aumentado em produção, tem aumentado em produtividade, tem aumentado em exportações, tem aumentado em substituição de importações e, nesse sentido, é um setor que fez um percurso de modernização e de afirmação muito forte nos últimos anos. E uma das coisas que temos estado muito preocupados é com a melhoria das relações entre os agentes económicos ao longo da cadeia de valor no mercado interno. Desde a produção à transformação no setor agroindustrial, à distribuição. E é por isso que estamos empenhados na maior transparência e na maior lealdade nessas relações. Ficamos muito agradados por ver subscrito ainda esta semana o Código das Boas Práticas Comerciais no setor agroalimentar, que alinhou vários agentes com um empenho muito grande do Governo no sentido de os pôr à mesma mesa e se comprometerem em formas de articularem e de resolverem os litígios que entre si se empenham. E é por isso também que estamos empenhados na revisão do chamado Decreto-Lei das PIRC, das Práticas Individuais Restritivas da Concorrência, no sentido de também proteger os produtores relativamente a um setor que ainda tem muita força, que é o setor da distribuição, e achamos que é possível também aí valorizar o setor produtivo sem prejudicar e sem deixar de reconhecer o papel importantíssimo que a distribuição moderna teve na modernização de todo o setor, elevando exigências de qualidade, melhorando padrões de produção, habituando o consumidor português a consumir produtos nacionais. Achamos que está na altura de darmos um próximo passo, que a economia e o mercado estão maduros para isso, que é de também introduzir maior, diria eu, transparência e solidez nas relações comerciais. Sr. Deputado João Oliveira, os trabalhadores das pedreiras é mais um exemplo de como em todos os setores nós temos que deixar de ter empresas que trabalham ou que remuneram mal o seu trabalho e asseguram condições de penosidade. Temos que, precisamente, ajudar o setor a modernizar-se, a aumentar a sua produtividade e a dar melhores condições de trabalho aos trabalhadores. No setor das pedreiras demos um passo importante com a reforma com a revisão do regime da reforma dos trabalhadores das pedreiras, mas acho que, obviamente, questões de saúde, de segurança no trabalho, etc., têm que continuar a ser um percurso que tem que se oferecer e pode ter a certeza que, nesse objetivo genérico, estamos absolutamente alinhados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. E vamos agora então dar início a uma segunda ronda com inscrições de 5 minutos e com resposta dos grupos parlamentares, naturalmente, e com resposta conjunta por parte do Sr. Ministro. Portanto, neste momento vou dar a palavra ao PSD, à Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD acredita numa economia em que a concorrência funciona, numa economia dotada de reguladores fortes que defendam os interesses dos consumidores e que fiscalizem os abusos provocados pelas diversas entidades económicas. Dizer, Sr. Ministro, que este Governo, através do Ministério das Finanças, tem penalizado por diversas vezes os vários reguladores. Esses alertas têm chegado à Assembleia da República e transmitidos pelos mesmos reguladores a quando das apresentações anuais dos relatórios de atividades e contas. Ontem mesmo ficamos a saber, na audição da Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência, que a ADC é uma das entidades reguladoras a juntar às entidades reguladoras penalizadas pelas cativações do Ministério das Finanças. O Sr. Ministro pode dizer que não é consigo, mas esta matéria das cativações não é propriamente uma competência da sua tutela, é uma competência da tutela do Ministro das Finanças, mas referir, Sr. Ministro, que a ausência de posição do Ministério que o senhor tutela pode levar-nos a concluir a nível desta matéria das cativações que está conivente com o Ministério das Finanças. Surge a dúvida se as cativações podem ou não estar a limitar a capacidade de intervenção e desempenho destes reguladores, Como já tive a oportunidade de dizer ontem, fomos alertados no decorrer da audição da Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência para as cativações e para o seu impacto na atividade da própria Autoridade da Concorrência. E a Sra. Presidente alertou para o facto, e vou citar para não incorrer em nenhum erro, que este ano já foram confirmados 8% de cativações sobre bens e serviços. De acordo com o Decreto-Lei da Execução Orçamental, a partir dessa percentagem subirá para 21%, semelhante ao ano passado e ao ano anterior. Mas aí já afeta o pagamento de salários e, portanto, até outubro estamos em condições de trabalhar convenientemente. A partir daí, se não houver descativações, e disse mais, isto é incoerente com a Lei Quadro, que obviamente diz que não deve haver cativações sobre entidades reguladoras independentes. Sr. Ministro, podemos ficar aqui na dúvida se a Lei Quadro das entidades reguladoras está ou não a ser devidamente aplicada e respeitada. Fica também a dúvida no ar se não houver as cativações que a Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência fala a partir de novembro, se vão estar ou não limitados na sua capacidade de independência, de fazer o seu trabalho independente como é pretendido. Sr. Ministro, o Partido Social Democrata acredita e temos fortes convicções de que uma entidade de supervisão e de regulação é suficientemente independente, tal como é definido na Lei Quadro das Entidades Reguladoras, se tiver independência de meios humanos e, sobretudo, meios financeiros para executar a sua atividade de forma isenta e independente. Na opinião do PSD, estas cativações limitam a atividade destas entidades, o que é prejudicial para essas entidades, mas também para os consumidores e para o funcionamento da própria economia. Sr. Ministro, as perguntas que lhe deixo é se tem conhecimento destas cativações. Pedia-lhe os seus comentários, nomeadamente se, na sua opinião, estas cativações limitam ou não a capacidade de ação destas entidades. E se vão ou não descativar as verbas necessárias, ou neste caso, se vão pressionar o Ministério das Finanças para descativar as verbas necessárias para o funcionamento da atividade da Autoridade da Concorrência, que se pretende ser independente e que alertou que a partir de novembro, se não houver esta descativação, não vão ter verbas para pagamento de salários. Uma outra questão prende-se com o Centro de Arbitragem do Setor Automóvel. O Grupo Parlamentar reuniu recentemente com esta entidade, que alertou que, por força da PPL do Governo, que deu origem à Lei 14 de 2019, de 12 de fevereiro, o Centro de Arbitragem do Setor Automóvel está a ser subfinanciado e, claro, com prejuízos para a atividade de arbitragem do Centro de Arbitragem do Setor Automóvel, ao contrário de outros centros de arbitragem que não foram afetados financeiramente. Sr. Ministro, o que acontece é que a nova lei trouxe implicações no seu financiamento. Estas entidades, isto é, porque neste momento não é exclusivamente feito pelo Estado como era feito no passado. Com esta alteração, o financiamento dos centros de arbitragem está a ser feito de acordo com duas componentes, uma atribuída pelo Estado através da Direção-Geral da Política de Justiça e uma outra, para terminar, Sra. Presidente, e uma outra através do regulador. Acontece que o setor automóvel não tem uma entidade reguladora. Sr. Ministro, tem conhecimento desta situação, que estão a ter tratamento desigual estes centros de arbitragem?
Sra. Deputada, agradeço
para terminar, Sra. Presidente, e a que medidas vai o Governo tomar no sentido de resolver esta situação de subfinanciamento? Muito obrigada.
Muito obrigada. Vou passar agora ao Sr. Deputado Luís Testa, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro da Economia, os Srs. Secretários de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Nós assistimos na primeira ronda desta audição à confirmação por parte dos intervenientes daquilo que é uma das elementares funções da ciência económica, ou seja, comprovar os dados que resultam da atividade e que depois manifestam os resultados dessa mesma atividade. E, portanto, essa função é uma função muito relevante, que serve sobretudo para planificar o futuro e ajustar os comportamentos económicos, nomeadamente da lei, daquilo que é o instrumento básico de funcionamento de um regime democrático
como é Portugal, mas também das medidas e das ações concretas por parte do Governo, e nós concluímos que a adequação dessas medidas, das ações e da conformação da lei às necessidades do país tem sido a adequada e tem-se demonstrado absolutamente determinante para que no futuro nós possamos ter ainda melhores resultados do ponto de vista económico. Contudo, há uma fatia substancial da atividade económica que, digamos, está absolutamente identificada com aquilo que a economia tem mais de ciência social. A economia não é propriamente uma ciência exata, longe disso, é uma ciência social e adquire muito do seu comportamento por via da percepção que os agentes económicos, que os consumidores, que as famílias têm do Estado, do país e da economia em concreto. Eu diria que aquilo a que se pode chamar clima de confiança ou percepção generalizada do clima económico determinam muito daquilo que é o comportamento da nossa economia. E, portanto, quando nós atingimos elevados padrões de performance da confiança dos investidores, dos consumidores, das famílias, quando internacionalmente Portugal é reputado como um país seguro para parquear capitais, para fazer investimentos, para realizar operações económicas, nós estamos a contribuir para o sucesso da nossa economia. E o que é certo é que este governo tem contribuído de forma evidente para que essa alteração de percepção, para que o clima se pudesse alterar em muito como foi alterado. Eu corro certamente o risco de, sem evidência ainda, evidência fática ainda, de dizer que, a muito breve trecho, os resultados que nós venhamos a ter do comportamento da nossa economia poderem traduzir aquilo que é o comportamento hoje em dia da nossa realidade económica. Mas há uma realidade que é muito identificativa desta minha explanação, que é o facto de nós estarmos a aumentar as nossas importações num setor absolutamente decisivo para o relançamento da nossa competitividade. Quando nós aumentamos as nossas importações, por exemplo, em maquinarias, nós estamos a relançar a nossa indústria e estamos a investir no relançamento da nossa indústria e no relançamento da nossa economia. E, portanto, quando são feitas as comparações relativamente às nossas balanças de pagamentos, relativamente a um passado bastante recente e aos dias de hoje, aquilo que é absolutamente decisivo identificar é a alteração do comportamento das importações, que deixaram de ser nomeadamente em bens de consumo, porque nós também, com o relançamento da nossa economia, passámos a produzir bens de consumo suficientes para satisfazer as necessidades do consumo nacional, e, por outro lado, dizer que as importações, ainda que não seja absolutamente magnífico, porque era importante nós termos capacidade para produzir maquinaria suficiente para abastecer o nosso sistema produtivo, mas se nós queremos industrializar o nosso país, nós temos que nos socorrer de quem produz no imediato essa maquinaria e, portanto, não sendo um sinal excelente, é um sinal positivo do comportamento da nossa economia. Por outro lado, e para concluir, dizer que quando um governo se debruça sobre a economia de um país, deve ter o objetivo de desenvolvimento da atividade económica no plano nacional. Senhora Presidente, vai-me desculpar, nós vamos demorar um bocadinho mais tempo, até porque não vamos utilizar a terceira ronda e concedia-me essa faculdade de utilizar mais um minuto. Dizia eu que um governo que tem o objetivo de proceder ao desenvolvimento da economia nacional como um todo, deve olhar para as partes do país de forma igual. Deve olhar para as partes do país de forma diferente, por forma a promover aquelas que ainda carecem de desenvolvimento substancial, de maior investimento e de maior cuidado na promoção de investimento. E o Governo de Vossa Excelência tem feito isso, nomeadamente o Ministério que Vossa Excelência dirige.
Muito obrigada, senhor.
E como deputado eleito pelo Distrito de Porto Alegre, dizer que foi uma grata honra para o Distrito poder ter recebido o Governo numa equipa liderada por Vossa Excelência, que permitiu um investimento muito importante para o Alto Alentejo, que é a efetivação de um compromisso de largas décadas, que é a construção da barragem do Pisão. Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou dar a palavra neste momento ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Ernesto Ferraz.
Obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado e Sr. Secretário de Estado, bem-vindo à nossa comissão. Eu pediria também que nós podíamos usar os 6 minutos, mas no início, porque não vamos utilizar a ronda seguinte. Eu vou pedir antes, acho que é aceitável. Vou levantar aqui duas questões, não do todo nacional, mas de duas empresas, ambas na zona centro do país, ambas no interior do país, e que passam por problemas, não sei se só as empresas, mas pelo menos os trabalhadores que lá trabalham e aqueles que já trabalharam. A primeira delas é em Canas de Senhorino, Conselho de Nelas, Viseu, é a empresa Covercar. É uma empresa têxtil que produz revestimento para bancos de automóveis em exclusivo para a Auto Europa. Esta empresa mudou-se de Nelas para Canas de Senhorim, foi inaugurada com pompa e circunstância pelo antigo Ministro das Infraestruturas, Planeamento e Infraestruturas, em maio de 2017, muito recentemente. A verdade é que, nessa altura, em maio de 2017, essa empresa contava com 70 trabalhadores e, na altura, com uma promessa de vir a atingir, no mínimo, os 150 trabalhadores. Portanto, mais que duplicar o número de trabalhadores à data. Houve uma grande abertura da Câmara Municipal de Nelas, no seu parque empresarial. Houve investimento nacional. Essa empresa, ou esse empresário, teve uma benesse de 2 milhões de fundos comunitários. E a verdade é que em janeiro deste ano, portanto, um ano e meio depois, essa empresa tinha 50 trabalhadores efetivos, em março 47 e atualmente terá muitos menos. Porquê? Porque os trabalhadores a termo foram sendo despedidos, foram sendo dispensados e a produção da fábrica tem-se esvaziado. Tem-se esvaziado a produção e, obviamente, os postos de trabalho. Todos os profissionais com contrato a termo foram sendo dispensados e, mesmo quando lá trabalhavam, havia muitas situações discriminatórias de uns trabalhadores em relação aos outros, sem termo ou com termo. Com pagamentos diferenciados no subsídio de refeição, por exemplo, pressão e ameaças para assinar processos disciplinares, muitas vezes sem qualquer razão, não renovação de contratos no imediato para depois fazerem novos contratos, estas situações. Os trabalhadores temem, esta empresa tem sido notícia, sobretudo na comunicação social da Zona Centro, temem o encerramento da empresa, porque a verdade é que tem sido feito todo este caminho neste ano e meio para desmantelar a empresa, despedir trabalhadores, para a deslocalizar para Marrocos. Eu pergunto se estes 2 milhões de fundos comunitários, mas o investimento municipal e nacional, se não tem contrapartidas. O Bloco de Esquerda já fez várias questões ao Ministro do Trabalho e da Segurança Social. As respostas é que a ACT estava a acompanhar todo este processo, mas mais que isso não nos disse. Passando para a segunda para a outra empresa. Esta empresa é na Guarda, também interior do país. É a empresa Dura Automotive, também uma indústria de componentes de automóveis. Está num processo muito avançado de desmantelamento da sua produção e o objetivo, para não variar, deslocalizar a empresa até agosto para a Índia, para terras mais longínquas. Portanto, quando o Sr. Ministro já disse várias vezes, e hoje já o repetiu, temos cá o Secretário de Estado da Valorização do Interior, que as pessoas são o melhor que este país tem. Os trabalhadores, que são pessoas, também serão do melhor que a economia e o país têm. Se há uma importância que é repetida indefinidamente, que o interior tem que ser valorizado, sob pena de despovoar-se completamente. A pergunta é: tem o Sr. Ministro conhecimento destes casos? O que é que tem feito para acompanhar estes trabalhadores, estas empresas e estas regiões já de si deprimidas? E gostava de algumas respostas. Muito obrigado.
Senhor Deputado Heitor Sousa, prefere agora ou no fim da ronda, porque eu tenho duas pessoas inscritas para os dois minutos. Posso lhe dar a palavra, mas na mesma ronda, porque só são dois inscrições, ou agora já?
Não, nós aproveitamos para brilhar neste caso concreto, porque nem sequer os cinco minutos utilizamos todos.
Ok. Portanto, vamos prosseguir. Obrigada. E vou dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, eu queria agradecer as respostas que partilhou connosco e o pensamento que partilhou connosco, aquilo que nos transmitiu. Há um aspecto em que claramente divergimos quando nos diz, quando nos transmite uma ideia não vou dizer despreocupação, mas quando desvalorizou o nosso alerta relativamente ao quadro de endividamento e ao constrangimento que a dívida pública representa e as respostas que é preciso e urgente construir e abrir caminho para responder a essa questão, nós não podemos deixar de ter em conta que quando os famosos mercados nos atacaram em 2008, 9, 10 e 11, não foi porque estivessem nervosos, foi porque valia a pena. E, portanto, nós hoje estamos num quadro em que a dívida pública portuguesa, em termos absolutos, está mais alta do que alguma vez esteve. E vamos ver o que nos reserva o futuro relativamente aos novos elencos diretivos no contexto europeu, para ver o que é que temos a dizer daqui por uns tempos. Vejamos. Eu queria abordar uma questão que tem a ver com o comércio e, nomeadamente, com a situação que se tem verificado relativamente aos desequilíbrios neste setor, que são indesmentíveis e são cada vez mais graves, devido ao poder de mercado detido pelos grupos económicos na grande distribuição. E eu não estou a falar de práticas individuais restritivas de comércio. Não estou a falar de ilícitos. Estou a falar das situações que a lei prevê. E as situações que a lei prevê, que são perfeitamente lícitas à luz da legislação em vigor, estão a causar uma situação insustentável para o comércio local, para as micro, pequenas e médias empresas do comércio, e um poder de mercado inaudito em relação aos grupos económicos e às multinacionais, não só aos grupos económicos portugueses, mas estrangeiros. Há um decreto-lei que foi dos últimos que foram aprovados pelo governo anterior, em 2015, que é o regime jurídico de acesso às atividades de comércio e serviços e restauração. Esse decreto-lei, que entrou em vigor em 2015, tem um balanço que se pode fazer nestes últimos 4 anos. Nestes 4 anos que esse decreto-lei está em vigor, abriram 28 grandes superfícies comerciais, ou seja, com mais de 2 mil metros quadrados de superfície de área de venda contínua, e este número já está desatualizado. E o problema, se calhar ainda mais grave, especialmente nas regiões do interior, é a abertura de 6.373 estabelecimentos até 2 mil metros quadrados, que são aqueles não grandes superfícies, mas mas que estão a arrebentar, mas que estão a arrebentar com a concorrência no interior do país. No interior e não só, no litoral. E quando nós observamos esta generalização do funcionamento do comércio ao domingo nestes setores e questionamos se é este o modelo que nós queremos do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista do funcionamento destas atividades, a pergunta que lhe colocamos é, para além das práticas individuais restritivas do comércio, se este tipo de modelo de desenvolvimento e de atividade económica é aquele que o Governo considera adequado, porque identificou uma necessidade em relação ao Decreto-Lei da Espirc, mas não identifica uma necessidade em relação ao Decreto-Lei do Rejax, digamos assim. E essa questão é uma questão importante para estes setores e para o futuro, porque o senhor há dias, quando esteve na inauguração de uma loja do grupo espanhol em Portugal, quando dizia, e foi citado com esta frase, esta é uma economia em crescimento e há espaço para todos, o problema é quanto tempo é que todos aguentam. Caber cabem todos, mas depois há uns que se vão abaixo, porque as armas não são as mesmas, senhor Ministro. A capacidade económica não é a mesma. Em relação às práticas restritivas de comércio, eu gostava de perguntar qual é o ponto de situação, não tenho dúvidas que o Sr. Ministro poderá ter a resposta para esta questão, independentemente do Estado poder aprofundar esta matéria ou não, que é a questão da concretização das medidas para dotar a ASAE dos meios necessários. Há anos passámos aqui a discutir os problemas dos meios materiais nos laboratórios, nas viaturas, na capacidade de estar no terreno a agir e a responder aos problemas. Gostava de lhe perguntar qual é o ponto de situação, esta é a última reunião da legislatura, como é que ficou? Não é como é que se pensa vir a ser no futuro, é como é que está, como é que ficou? Em relação à ASAE, como é que se prevê responder a estas questões quando, digamos, o otimismo teórico e abstrato na observação deste setor colide depois com a prática concreta que nós observamos e encontramos na vida real e na vida concreta ao nível do terreno, nomeadamente nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu vou passar agora aos dois minutos que são de direito individual dos deputados e tenho inscrita a Sra. Deputada Fátima Ramos, PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Ministro. Sr. Ministro, os senhores procuram dar muitas vezes a ideia que o país é um mar de rosas, mas rosas transformadas em pão só no milagre da Rainha Santa, e aliás aproveito para dizer que hoje é 4 de julho, que se mora o nascimento da Rainha Santa. Mas, porque de facto existem vários indicadores que demonstram que não estamos assim tão bem. E no que toca à parte da economia, existem, por exemplo, este gráfico que nos mostra que, de facto, o nosso PIB está a crescer, mas está a crescer muito menos do que o dos outros países. Portanto, se olharmos para a fotografia apenas para o país, até ficamos com a sensação que as coisas estão bem, mas quando nos comparamos com os outros, vimos que os outros crescem mais do que nós. Ainda agora saiu um estudo também da Comissão Europeia que diz que o rendimento per capita das famílias portuguesas estava em 2017 ainda abaixo dos níveis de 2008. O que é certo é que outros países já estão melhor. Dir-me-á, mas nós estamos melhor do que no tempo da troca? Sem dúvida nenhuma, não estou a dizer que não estejamos melhor. Mas o que é um facto é que hoje devíamos ter mais investimento público, os serviços públicos já deviam estar melhores e devíamos estar com taxas de maior crescimento. Eu, aliás, atrevo-me a dizer que numa futura legislatura devíamos ter aqui ou um grupo de trabalho ou uma comissão, uma subcomissão, tratar-se do assunto do crescimento económico, porque de facto é um assunto extremamente importante para podermos ter melhores salários. Mas ainda há algumas perguntas. Eu ontem perguntei ao Sr. Ministro do Ambiente sobre a questão da TOS. Isto é, como o senhor sabe, há a taxa de ocupação do subsolo, em que o governo socialista disse que para o orçamento de 2017 já não se aplicava, e o que é certo é que ela representa para as empresas 4,7% da fatura, um encargo médio mensal de 733 anos, ou seja, cerca de 9 mil euros ano, digo eu, desculpem, o que significa que é uma rúbrica extremamente importante. E foi um governo do Partido Socialista que anunciou o fim desta taxa. Estando nós, Portugal, um dos países com peso maior no gasto com o gás, com os combustíveis, significa que esta é uma rúbrica extremamente importante para as empresas. Estando eu junto do Sr. Ministro da Economia, eu creio que o Sr. Ministro da Economia já questionou o Sr. Ministro do Ambiente esta situação E, de facto, acho que é um assunto que o deve preocupar face ao elevado peso dos gastos energéticos, nomeadamente em algumas empresas, desde a cerâmica a outras. Pelo que eu gostava de saber se, de facto, já esclareceu este assunto com o Sr. Ministro do Ambiente. Muito obrigada.
Muito obrigada. E vou passar agora ao Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro disse na sua intervenção inicial que o fluxo de turistas continua em crescimento e que tinham aberto 50 novas rotas de transporte.
584.
Ok. Muito bem. Sr. Ministro, isto configura um ambiente extremamente favorável para a operadora de transportadora aérea nacional poder ter um desenvolvimento e uma atividade em franco crescimento. Só que, em 2018, a transportadora aérea nacional teve um prejuízo de 118 milhões de euros. Ora, num contexto em que se cria e se aumenta o transporte aéreo, que aumenta o tráfego aéreo de turistas, a pergunta, como é que isto compagina com uma empresa transportadora que no ano anterior, 2017, registou, embora em valor moderado, uma atividade lucrativa e que em 2018 passa para o vermelho de forma absolutamente quase surpreendente. Talvez possa ser que o fluxo de turistas esteja a ser canalizado para outro tipo de transportadoras. Talvez a senhora Secretária de Estado, que apareceu numa fotografia juntamente com os responsáveis de outra empresa estrangeira, tenha potenciado esse aumento de transporte de passageiros para Portugal, a nível de turistas, mas, sinceramente, creio que talvez não fosse má ideia tentar perceber porque é que, com esse aumento de rotas, aparentemente a empresa transportadora não sabe gerir esse aumento. A segunda questão tem a ver também com a atividade turística, mas é ao nível dos cruzeiros.
Muito obrigada.
Vem-se a saber, só para esta questão, só muito, muito de detalhe. Vem-se a saber que os cruzeiros que aportam ao Porto de Lisboa, em número crescendo, são os principais elementos causadores de poluição aérea de monóxido de azoto. E essa circunstância faz com que aquelas grandes prédios flutuantes que aportam o nosso país trazem-nos também, não apenas turistas, mas também muita poluição.
Está colocada a questão.
Talvez não fosse uma ideia que a ASAI investigasse essa questão.
Está colocada
questão
a questão, Sr. Deputado. Muito obrigada. Muito
obrigada. Posso intervir em conformidade. Obrigado.
Agora, para a última questão, temos o Sr. Deputado Joel Sá, do PSD. Sr. Deputado. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, venho questioná-lo e alertá-lo por uma questão muito importante. Eu venho de uma área onde o setor têxtil é extremamente importante e venho-lhe falar do conceito do Made In. Segundo foi no notícia pública, as negociações entre a União Europeia e alguns parceiros comerciais têm esta questão, não têm chegado a consenso. É um assunto extremamente importante e em especial para o setor têxtil que está mais exposto a esta situação, que é os produtos de origem União Europeia, que segundo os regulamentos europeus têm que identificação de selagem. Confecção, dois destes têm que ser efetuados no nosso território. Sabemos que as negociações têm gerado um impasse, têm sido difíceis e que a Espanha tem sido o causador disto, porque tem liderado o movimento para que isto não aconteça, porque tem aqui um grupo muito importante que está exposto a esta situação e sabemos que o próprio a Organização Europeia dos Textos defende a continuação desta exigência, que é extremamente importante. E aquilo que eu queria percebendo que o objetivo aqui é ajudar o têxtil de Marrocos, Tunísia, Israel, Egito e um conjunto destes países, mas nós não podemos deixar salvaguardar a nossa indústria têxtil. E é importante que o governo português esteja consciente nas negociações europeias desta questão do Made In, porque aquilo que temos vindo a assistir e que tem sido falado já nesta comissão, a deslocalização de algumas empresas, nomeadamente até para Marrocos, e aquilo que acontece, temos algum, e neste, com este grupo espanhol que falava, continua a colocar que há muitas encomendas em Portugal, mas depois elas são produzidas em Marrocos. Portanto, esta questão aqui do Made In é extremamente importante que o governo português esteja extremamente empenhado para proteger um setor muito importante do nosso país, que tem um crescimento das exportações muito grandes, que emprega muita gente e que está, como aqui já foi falado, em algumas zonas, a traçar um momento menos bom, e era sensacional o Sr. Ministro para que o Governo seja empenhado nesta questão, perguntar-lhe o que é que vai fazer nas negociações europeias no sentido de valorizar esta questão e o que é que está a pensar também fazer para no futuro promover e ajudar as empresas portuguesas que utilizem a produção do nosso país e não a desloquem para outros territórios. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, nós tivemos aqui muitas questões. Também só dizer à Sra. Deputada Fátima Ramos que eu acho que mesmo o objetivo da nossa comissão também tem a ver com o crescimento económico, portanto não é preciso certamente na próxima legislatura uma comissão, porque nós já estamos a tratar disso, acho eu. E vamos agora dar a palavra ao Sr. Ministro, tem cerca de 26 minutos para responder.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado por todas as questões. Vou tentar ser breve, porque a hora é adiantada. Alguém falou do milagre das rosas e da transformação de rosas de pão em rosas. Eu agora gostava de transformar tempo em pão, porque acho que, como todos nós, estamos a necessitar de algum alimento que não só do espírito. Ora bem, Sra. Deputada Helga Correia, concorrência, sim, é necessário, uma economia que funciona bem, é necessário ter autoridade de concorrência forte, que avalie se de facto existem práticas restritivas da concorrência que inibam a inovação, que prejudiquem os consumidores, que criem barreiras indesejáveis à entrada do mercado de competidores mais eficientes e mais eficazes. E nesse sentido, obviamente, a posição do Governo é de capacitar a autoridade da concorrência para desenvolver bem a sua missão. Sob o ponto de vista do financiamento das autoridades reguladoras e designadamente sob a sua sujeição ao regime das leis orçamentais, queria recordar que na proposta de lei que apresentou para o regime da supervisão financeira, a proposta do Governo foi precisamente de excluir todas as entidades reguladoras, todas as suas supervisores do setor financeiro e também a autoridade da concorrência das regras que têm de administração financeira do Estado e, portanto, do regime das cativações, e também uma preocupação de alterar os termos de financiamento da autoridade da concorrência, no sentido de também levar o Banco de Portugal a poder contribuir para o financiamento da autoridade da concorrência. Nesse sentido, a preocupação que manifesta quanto às condições de financiamento da atividade da concorrência é uma preocupação que é também minha, e obviamente que nunca há de faltar dinheiro à autoridade da concorrência para desenvolver a sua atividade, muito menos para pagar salários. Senhor deputado Luís Testa, considerações importantes. Eu dava duas notas apenas para dizer o seguinte. Falou muito desta importância da percepção externa, e é verdade. Nós, hoje em dia, estamos a beneficiar a vários níveis de uma alteração muito positiva da percepção externa sobre Portugal. E isto nota-se em muitas coisas. Eu, na minha atividade profissional anterior, contactava muito com investidores externos, viajava muito, e devo lhe dizer que em 2011, 2012, 2013, quando a imagem do país que estava muito negativamente contaminada por coisas que eram absolutamente erradas sobre a percepção do país. E não me cansava de dizer, quando as pessoas diziam Portugal está condenado, não vai fazer nada, etc., vai sair do euro, vai ser uma desgraça, vocês não têm nenhuma hipótese. Eu dizia sempre, vocês não conhecem os portugueses, vocês não conhecem o povo português, vocês não conhecem a determinação dos portugueses, e vocês vão ver que quem investir nesta altura em Portugal até vai agradecer no futuro. Hoje em dia, claramente, a percepção que existe sobre o país é totalmente diferente.
E nós beneficiamos disso na redução dos custos de financiamento da nossa dívida pública, na redução dos custos de financiamento às empresas, na atratividade do investimento estrangeiro, na capacidade e na penetração das nossas exportações, de tal maneira que, se há 10 anos atrás nós ainda podemos dizer que os exportadores às vezes escondiam que eram portugueses porque falar de Portugal desvalorizava o produto, hoje em dia, em muitos casos, já valoriza a imagem de Portugal e essa notoriedade, a nossa notoriedade é muito grande. E no outro dia me mostraram um extraordinário vídeo publicitário da Malásia, isto pode parecer uma anedota, o McDonald's da Malásia, vejam no YouTube um anúncio sobre o hambúrguer, o chicken de sabor português, ou seja, usa-se a imagem de Portugal para valorizar um produto em coisas tão distantes como a Malásia. E, portanto, eu acho que isto dá a ver que, de facto, a percepção externa sobre o país está a mudar. Acho que todos nós contribuímos para isso. Acho que o esforço que os portugueses todos fizeram e devemos utilizar isso. Devemos valorizar as coisas boas que temos e devemos aproveitar isso porque isso beneficia também o todo nacional. Queria também dizer que, na verdade, a valorização de todo o território é uma questão importante. A importância de valorizar o território rural passa também por conseguirmos aproveitar melhor todo o potencial que ele tem. Nós temos recursos hídricos importantes na Serra de São Mamede, temos uma bacia hidrográfica importante que está toda em território nacional e, portanto, fez sentido para o Governo avaliar se a construção da barragem do Pisão, que permite aproveitar melhor essa água, retê-la, melhorar, regularizar também as coisas, devia funcionar e encontramos uma solução que economicamente faz sentido e, portanto, vamos agora lançar os estudos para concretizar os projetos, para concretizar essa ideia, e acho que é importante continuarmos a fazer investimentos para valorizar o todo do território nacional. O Sr. Deputado foi uma voz muito ativa na defesa deste projeto e, portanto, eu queria lhe dizer que estou muito satisfeito por termos conseguido chegar a conclusões positivas nesta matéria. Sr. Deputado Ernesto Ferraz levantou dois casos concretos. Eu não gosto de me debruçar sobre casos concretos nestas matérias. Queria dizer, no entanto, que o Ministério recebeu o Sindicato dos Trabalhadores do Setor da Região Centro a propósito da situação da Dura. Na verdade, tomámos conhecimento da situação, estamos a acompanhar a situação. No caso da Covercar não tivemos conhecimento, não fomos procurados nessa matéria, mas o Instituto de Emprego e Formação Profissional fez ações inspectivas para constatar qual era a situação na empresa, identificou algumas situações de irregularidades que levaram à atuação. Queria, talvez, conjugando também com o tema, com outros temas que foram aqui mencionados, dizer o seguinte. Há um tema que foi levantado na questão do Sr. Deputado Joel Sá sobre a situação da indústria do vestuário, sobretudo, questões que tenha. Nós, de facto, temos que pensar que as nossas empresas, os nossos níveis salariais estão a subir. Isso é positivo. Mas isso pode significar que algumas atividades e algumas empresas que não forem capazes de crescer em qualidade, em produtividade e melhorar os preços das suas produções, vão deixar de ter condições para atuar e para concorrer internacionalmente, porque nós já não podemos competir com base nos baixos salários. E, portanto, portanto, a coisa que temos que verificar é se temos a capacidade de aproveitar os recursos humanos que têm experiência, que têm conhecimento e que agora já justificam um nível salarial superior em atividades e em empresas que sejam capazes de melhor absorver esses recursos. Eu julgo que aquilo que estamos a passar no país é precisamente um aproveitamento por parte de empresas mais produtivas de recursos e de humanos e de ativos que deixam de ter, precisam de ter outro tipo de aproveitamento em setores mais produtivos. E se calhar vamos assistir neste processo em algumas empresas que podem ter algumas dificuldades. O que interessa é que, apesar de tudo, o emprego continue a crescer e que as pessoas que têm as competências que foram adquirindo ao longo da sua vida profissional possam encontrar colocação profissional noutros locais. Nós estamos no âmbito do Ministério da Economia muito preocupados com os temas precisamente de formação profissional, de apoio às empresas nos processos de transformação que têm que inevitavelmente passar para crescerem em termos de inovação e em termos de produtividade, e essas são as políticas que temos que ir olhando. Situações concretas são situações que eventualmente não são aquelas que verifica. Sobre a situação do comércio e dos desequilíbrios do comércio, também temos aqui um mesmo problema. Nós estamos... Aquilo que eu disse na inauguração daquela loja que mencionou foram três coisas. Foi que aquela abertura daquela loja e o investimento que aquela empresa está a fazer no nosso país significa, por um lado, a confiança no crescimento da economia portuguesa e na capacidade, no crescimento do rendimento disponível das famílias. O mercado está a crescer e, portanto, isso justifica um investimento. Segundo, que era positivo para os produtores terem mais um canal para escoarem a sua produção e para poderem ter melhores condições e não estarem exclusivamente dependentes de poucos compradores das suas produções. Mas, em terceiro lugar, também disse que era importante que a empresa viesse para estar preparada para servir melhor os consumidores, porque senão também não sobrevive neste país. Porque existem operadores muito qualificados em Portugal. Sobre o pequeno comércio, aquilo que eu acho que está a acontecer também é que o que nós verificamos é que a abertura de grandes superfícies comerciais, de grandes centros comerciais, está a cair. As preferências dos consumidores estão a voltar-se novamente para o comércio de rua, estão a voltar-se para outros modelos mais virados para a rua, e o que nós temos que apoiar são as empresas comerciais a fazerem um esforço de modernização e de conversão, no sentido de, agora que os consumidores voltam a sair dos grandes espaços, dos grandes centros comerciais e passam a estar mais próximos de consumidores, também modernizar a oferta para que possa estar mais adequada às exigências dos consumidores modernos. É por isso que programas como o Comércio Invest, programas de modernização de apoio da atividade comercial, é importante para que essa transição se possa fazer da melhor maneira. Senhora deputada Fátima Ramos levantou duas questões. Duas coisas que lhe queria mencionar. De facto, o crescimento do PIB per capita em 2017 ainda se encontrava, o nível do PIB per capita, a percentagem do PIB per capita com relação com a média da União Europeia, de facto, estava abaixo daquilo que era em 2008. Queria lhe dizer que a nossa ambição, obviamente, é de crescer. É crescer o produto, é crescer o PIB per capita, e para isso é importante fazer crescer a produtividade, é importante criar condições para que as empresas subam na cadeia de valor e, precisamente, subam na produção, possam pagar melhores salários, aproveitar melhores recursos humanos, e desse modo se chega lá. Portanto, eu não estou satisfeito com esse resultado, estou a trabalhar, como estamos todos, imagino eu, a trabalhar para que isso seja ultrapassado. Sobre a questão da taxa de subsolo, a revisão, a lei do Orçamento de Estado prevê a revisão do quadro legal da taxa de subsolo, nomeadamente em matéria da repercussão das taxas nas faturas de consumidor. O prazo que foi fixado na lei era o primeiro semestre de 2019. Está um grupo de trabalho a trabalhar, composto por diversas entidades. Não cumprimos claramente o prazo do primeiro semestre de 2019, mas continuamos a trabalhar e esperamos ter novidades em breve. Sr. Deputado Heitor de Sousa, os temas da TAP e do fluxo do turismo. A TAP teve, eu não queria entrar na discussão do detalhe, porque não conheço suficientemente a situação e porque não tenho diretamente tutela sobre a empresa, mas há algumas coisas que, como responsável político da área do turismo, sei. O prejuízo que a TAP registrou em 2018 não teve a ver com quebra de receitas ou com quebra de passageiros. A TAP transportou mais passageiros, cobrou mais por passageiro e, portanto, do lado das receitas, o negócio continua a crescer. A TAP teve em 2018 mais custos, e eles tiveram sobretudo duas origens. Uma foi a subida dos preços dos combustíveis e o segundo foi a questão dos atrasos. Os atrasos que foram causados, em algum caso, por questões próprias da operação da empresa, outras têm a ver com a situação do aeroporto de Lisboa. E nós temos que continuar a trabalhar. Queria-lhe dizer que os vários agentes estão neste momento a trabalhar sob direção política do Governo, no sentido de melhorar as condições imediatas da operacionalidade do aeroporto de Lisboa, porque, de facto, são muitos e muitos os atrasos que se verificam, que levam a perder ligações e aos passageiros e que, portanto, temos que melhorar a capacidade de resposta, independentemente dos projetos de expansão do aeroporto. Sobre a questão dos cruzeiros e da fiscalização da ASAI, o Sr. Deputado, a ASAI já tem demasiado trabalho para fazer. Regresso a uma questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Bruno Dias. Nós temos, de facto, uma intenção de melhorar as condições de atuação da ASAI. Achamos que a função é absolutamente decisiva, oferece confiança aos consumidores, puxa pela qualidade da oferta dos vários agentes económicos em muitos setores, não apenas no setor alimentar, e, portanto, o reforço dos meios para a ASAI atuar são importantes. Nós estamos, como sabe, a reforçar o quadro pessoal da ASAI. Temos a intenção, revimos as carreiras de inspeção da ASAI. Houve problemas suscitados à volta da transição de alguns inspectores adjuntos para os novos posicionamentos da nova carreira que resulta. Essa questão foi tratada e discutida com o sindicato. Entendemos que temos uma boa solução que não deixa ninguém prejudicado e acho que é importante para dignificar a atuação dos inspectores da ASAI. Já finalmente recebemos os primeiros 28 veículos que são absolutamente cruciais para a renovação da frota que permita à ASAI ter condições de atuação. Continuamos a querer investir nessa matéria, tal como lançámos o programa para a renovação do laboratório de segurança alimentar e para a modernização dos equipamentos informáticos e de sistemas da ASAI. Achamos que esse é um ponto crítico. As coisas nem sempre ocorrem à velocidade que gostaríamos de ver concretizados, mas acho que o caminho é claro e acho que os passos têm sido positivos. Sr. Deputado Joel Sá, na matéria do têxtil e da questão da denominação de origem, é uma questão que decorre há muito tempo. De facto, temos, essa questão, os termos em que ela está a ser discutida é uma questão muito importante. Os termos em que está a ser discutida na União Europeia, made in, é claro, está bastante, arrasta-se a discussão há muito e muito tempo. Mais uma vez, aquilo que nós temos que perceber é que a nossa indústria têxtil e de vestuário está uma vez mais a crescer e já não consegue pagar salários para poder competir com Marrocos ou com outro tipo de mercados. E portanto, aquilo que, de facto, o caminho que temos que fazer, e que em termos de políticas públicas nós estamos a tentar fazer, é precisamente puxar pela indústria no sentido de poder dominar os processos de produção, a concepção de produto, mesmo que ou consegue gerir os processos com, como o Sr. Deputado dizia, depois fazendo a produção em zonas de mais baratas, mas com as empresas portuguesas a controlarem e a reterem a relação comercial, ou então ajudar as empresas mesmo a progredir para outro tipo. Nós, neste momento, no vestuário, temos coisas muito significativas de crescimento no tipo de clientes que temos e no técnico. Mas, quer dizer, portanto, eu acho que esse é o caminho de... Sim, não tenho dúvida. Mas eu estou a falar mesmo na questão do vestuário, onde isto é bastante crítico. Eu acho que o caminho é mesmo crescer. Portanto, não vamos abdicar, vamos dar os apoios às coisas. Acho que este é um momento, apesar de tudo, melhor para fazer a transição, porque este é o momento em que as empresas que estão no vestuário a vender para aqueles que pagam melhor, dizem, nós precisamos de costureiras, nós precisamos de pessoas, às vezes é preciso dar mais formação às pessoas para poderem trabalhar num segmento mais exigente, mas esse é o caminho que temos que fazer, sinceramente, e eu acho que estamos a fazê-lo, e isso é bom. Eu acho que respondi a todas as questões, não esgotei o tempo, e acho que assim, Sra. Presidente, também ajudo todos nós a irmos alimentar-nos, os seus deputados começaram tarde e merecem também jantar. Muito obrigado.
obrigado.
Muito obrigada.
E já agora, se me permite, Sra. Deputada, foram 8 meses, julgo eu, de contacto com esta comissão, desde que assumi as funções de Ministro da Economia. Foram sempre muito estimulantes as presenças que tive aqui, foram vivas, foram sérias, apesar de alguns à parte. Eu queria agradecer muito toda a forma como os seus deputados trataram esta equipa e como se relacionaram connosco, e espero também que possamos ter tido sempre a oportunidade de corresponder aos vossos esclarecimentos, às vossas dúvidas, porque essa é a função de qualquer membro do Governo, é estar à disposição do Parlamento e prestar contas a quem é diretamente eleito pelo povo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Também queria, em nome da Comissão, das Senhoras e Srs. Deputados, agradecer-lhe não só esta audição e todos os esclarecimentos e a forma como prestaram, em nome do Governo também, aqui os esclarecimentos às respostas das Senhoras e dos Senhores Deputados, e de todo o tempo em que também nestas audições vieram à nossa comissão. Agradecer-lhe, Sr. Ministro Adjunto da Economia, Pedro Tisa Vieira, ao Sr. Secretário de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, ao Sr. Secretário de Estado da Valorização do Interior e meu conterrâneo, João Paulo Catarino, e também ao Sr. Secretário de Estado da Defesa do Consumidor, João Torres, que esteve cá e que pediu desculpas porque tinha que se ausentar para uma visita, uma viagem de trabalho. Portanto, agradecendo a todos também por 3 horas e meia de debate aqui nesta comissão, mas que penso que é a favor do nosso país, e com isso estamos todos felizes e por continuarmos a trabalhar, porque isto não é o fim do nosso trabalho, nem da comissão, nem do Governo. Muito obrigada e boa continuação de trabalho a todos. Obrigada, boa noite.